presenta, comenzó presentando clássicos, né? Mas ela teve mais de 30 anos, não é? No programa da Associação Médica, todas as segundas-feiras à noite, tem ela organizando um encontro cultural, muitos e muitos anos que eu conheço. Ela foi minha professora do colégio, né? Tem quase 3 anos.
É, ela tinha toda segunda-feira.
Toda segunda-noite.
E uma, o sábado do mês tinha esse encontro de ópera.
É, sábado à tarde, né? À noite, às 5 horas. É à tarde.
Bacana, bacana. Quanto tempo durou?
Durou um tempo.
Um tempão. Não me lembro exatamente, acho que com certeza mais de 20 anos. Já fechou porque a Associação Médica mudou agora, né?
Não, já tinha acabado antes, né?
Já tinha acabado.
É, ela fez que ela fazia, ela tinha coisa da prefeitura, daí, maneira, aí não aprovaram mais o projeto. Já que era mais depois de a gente criar as vilas culturais aí, de volta.
Continua.
Hip-hop. Essa decadência parece que não tem mais fim. É que é a lei do caminhão descendo o barranco sem freio, né? É difícil para parar só quando tiver alguma coisa bem dura, uma cola vai bater. É uma desgraça, mas cada vez é mais assim. Né? Cada vez é um menor espaço para a verdadeira cultura. Ao ponto de não saber mais o que é cultura. E não é só que a coisa ficou muito ruim, mas perdeu essa própria noção de ser cultura. E meio que generalizadamente. Portanto, não se consegue nem recuperar porque você não sabe mais o que é cultura. Não é? O sujeito perdeu a chave, não lembra mais que a aparência que tinha. Né? Que é o drama da educação, exatamente igual. Nós perdemos, enterramos a educação. É um tesouro que nós enterramos em algum lugar e perdemos o mapa. Agora, qualquer pequeno pedacinho de pedra brilhante no chão parece que é a educação. É todo mundo excitado quando vê lá uma pedrinha, quando você vê, é só uma pedrinha. Mas até descobrir isso já gerou uma enorme confusão, já virou um acontecimento. Um simbolismo qualquer. Então, começamos? Tchau, pessoal. Então, temos aqui uma colega nova hoje, né? Você quer se apresentar um pouquinho? Você é um pouquinho de você?
Eu sou engenheira civil, não estudei nada. Eu estudei filosofia porque eu fiz colegial, fiz um clássico. Né? Daí eu estudei filosofia, mas não tinha coisa. Gosto de ler e, nos 8, 9 anos da minha vida, eu me envolvi e me interessei sobre arte. Então, as artes plásticas e mais o campo que eu.
Milita. Aqui é um grupo muito heterogêneo, temos estudantes de filosofia, temos pessoas que gostam de estudar, temos todos os tipos aqui de participantes, é um grupo voltado para fazer uma viagem pelo Diálogo de Platão. Nós já fizemos esse ano aqui, esse grupo começou esse ano, já fizemos o Eutífone, depois o Eutífone fizemos a Apologia de Sócrates, depois fizemos o Crito, não, Crito antes de Apologia. Não, Poesia, depois Crito, depois Fédon, né? E agora Crátila, e agora esse aqui que eu dei o Diálogo de Platão, de modo geral, são enunciados pelo nome do interlocutor de Sócrates, embora nem sempre Sócrates seja a pessoa que faz a interrupção principal. Ele está presente em todos os diálogos, mesmo nas leis. De vez em quando, não, mesmo no sofista, quem faz a interrupção não é Sócrates, ele fala um pouquinho e passa a palavra para um tal de estrangeiro, que é um sujeito da escola de Protágoras, que precisa estar ali, ele não Sócrates, porque ele tem que defender as teses de Protágoras. Não, desculpe, de Parmênides, não de Protágoras, de Parmênides, de sofista. E o Teteto é o diálogo que nós vamos tentar entender hoje, o significado do diálogo dele, do Teteto. É um dos diálogos mais fáceis, e a razão pela qual a gente acabou nesse diálogo com mais dificuldade agora é porque nós estamos seguindo a tetralogia na ordem do Trazido, que é o estudioso que estabeleceu as famílias de obras do Platão, porque ninguém sabe quais são as sequências cronológicas, isso não é conhecido, embora saibamos que aqui e ali certamente há uma sequência, não se tem uma visão do conjunto. Há uma grande, apesar de todos os estudos que já foram feitos, estudos de estilo, por exemplo, né, para tentar ver se há alguma evolução da escolha de palavras, de vocabulário, ao longo da história dos diálogos, ainda não se teve ainda nenhuma conclusão que seja consensual. Porque tem opiniões muitas, mas não há concordância de dois fulanos. E nesse assunto estão os sujeitos mais qualificados que eu posso imaginar, aqueles filólogos alemães do século XIX, gente rigorosíssima, sabe aquele pessoal que passa 30 anos procurando um negócio, não larga de encontrar. Nós tivemos, portanto, uma qualificação humana extraordinária de pesquisa nesse trabalho de tentar organizar Platão. Mesmo assim, ainda resta uma porção de dúvidas, dúvidas associadas à dita questão platônica. A questão platônica é esse conjunto de incertezas que há sobre a obra platônica. A obra platônica, por outro lado, veio para nós com bastante, com razoável, suficiente preservação. Não há obra nenhuma que esteja sumida, nenhuma. Tem um pedaço do Crítias, o Crítias está incompleto, mas também não se sabe se ele completou de verdade, de fato, talvez ele tenha completado o diálogo. É um diálogo muito pequeno, quase o menor de todos, o menor acho que é Ípias menor, depois em Crítias, eles estão muito próximos dos dois. Mas dúvidas assim sobre diálogos que Platão sumiram, isso não existe. Porque há diálogos que parece que não são de Platão. Então, é o problema oposto de Aristóteles. Sem Aristóteles, nós estamos procurando as obras. Em Platão, nós estamos procurando nos livrar daquelas que não são platônicas. Mesmo assim, há um conjunto fundamental de diálogos que são considerados consensuais. Há um documento, que eu não tenho uma cópia para tirar agora, infelizmente, em que nós temos aí essas opiniões aí dos principais estudiosos. É o resumo dessas opiniões todas aí. E esta história toda nos levou então para o Teteto, que de todas as obras platônicas é a mais importante na esfera da epistemologia. Não é? Epistemologia. O que é epistemologia? Epistemologia é a teoria, o estudo do que seja conhecimento. É uma disciplina filosófica. Quase a mais importante de todas. A filosofia é composta por disciplinas, entre elas uma chamada epistemologia. Episteme, em grego, significa verdade, verdade deduzida. Para um grego, é preciso entender isso, né? Mas aquilo que um grego chama de conhecimento verdadeiro, de episteme, e não de doxa apenas. Doxa é uma opinião, não pode estar certa às vezes, mas doxa é apenas uma opinião. Episteme é diferente de doxa, porque episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Tá? Uma episteme é uma verdade que provém de uma dedução. Só a dedução é verdadeiramente conhecimento. Só a dedução. É? O que a dedução é, na prática, é aquilo que nós chamamos de silogismo. Silogismo aristotélico, que teria sido inventado por Aristóteles, é o coração central do pensamento humano. Mas a nossa mente, ela conclui coisas a partir de coisas anteriores, que se for feito de modo certo, portanto, se o silogismo for bem aplicado, você conclui legitimamente, então, na direção de uma certa conclusão. O problema é que, para que um silogismo possa funcionar, ele precisa de elementos saudáveis, não é? Elementos saudáveis, sem os quais não é possível haver, haver raciocínio verdadeiro. E esses elementos saudáveis são de duas maneiras. Ou é o resultado de uma indução, ou é o resultado de uma verdade auto-evidente, de alguma coisa que é axiomática. Axiomática significa auto-evidente. Por exemplo, eu sou eu. A igual a. Você não tem como provar essas coisas. Tente provar que você é você, você não vai conseguir fazer isso de jeito nenhum. Porque o eu sou eu é uma verdade axiomática. Tem que ser aceita a partir daí. Não há necessidade de provar isso. Do mesmo modo que não há necessidade de provar que A é igual a. Logo, para você poder raciocinar logicamente, com competência, é preciso que você parta de determinados elementos que constituem o raciocínio, elementos esses que têm duas naturezas, ou eles são elementos auto-evidentes, ou são elementos indutivos. Por isso é que é preciso entender logo de uma vez que indução não é raciocínio. Entendeu? É assim, você vê um gato, e um gato mia, então tá, o gato mia, mas você não tem certeza, você vê um gato só. Aí você vê um segundo gato, né? E esse segundo gato também mia. Você vê o terceiro gato também mia, um quarto gato também mia, um quinto gato também mia. É óbvio que depois que você vira uma porção de gatos, você vai concluir que todos os gatos miam em geral. Isso é um raciocínio, é um exercício de indução. Mas isso não é um raciocínio figuradamente falando. Isso não é um ato de inteligência. É um ato de observação do mundo. A indução não é um ato de raciocínio. Ela é a origem de um raciocínio que virá depois por meio da dedução. A dedução, sim, é um raciocínio. Mas a indução, não. A indução é apenas uma metodologia de coleta de premissa. Digamos, de premissas, para que você possa, a partir das premissas, fazer raciocínio permanente.
A dedução
é o único raciocínio que há de fato.
Se eu pensar assim, o gato mia, então ele é um animal, isso já é uma dedução.
Isso já é uma dedução. Mas se você tiver uma outra premissa que diga que os animais podem miar, se você tiver uma segunda premissa e diz assim, alguns animais miam, tá? O gato mia, e como alguns animais miam, então o gato é um animal. Aí sim você fechou a raciocínio, você fez um silogismo. Silogismo é isso, é o único raciocínio humano possível. Portanto, toda a teoria da mente humana é a teoria do silogismo de Aristóteles. Está no conjunto do chamado órgano. Né? Seis livros que juntos produzem ali a mais antiga investigação sobre o mecanismo pelo qual a mente humana funciona, do ponto de vista lógico. Não é isso que Aristóteles chamava de analítica e que os modernos chamam de lógica. Mas para Aristóteles tinha o nome de analítica e não o nome de lógica. Lógica é apenas o nome moderno da palavra analítica. Aristóteles achava que isso era uma espécie analítica era uma espécie de estudo do mecanismo central pelo qual a nossa mente funciona. E ele tem toda a razão, é isso mesmo. Tá? E é 100% dedutivo, totalmente dedutivo. É isso que é inteligência humana, é dedução que gera conhecimento. A indução não, a indução é um processo de observação. Ok? Muito bem. O diálogo que nós vamos tentar entender aqui agora, que é o objetivo, né? Não é isso? Estamos aos pouquinhos chegando. Né? Ele é um diálogo que tem características interessantíssimas, porque ele é a maior obra que Aristóteles escreveu no âmbito da epistemologia. O assunto do diálogo é o que é o conhecimento. Esse é o assunto do diálogo. É sobre isso que Platão está conversando com seus interlocutores. Um interlocutor de Platão é Teeteto. Teeteto é um jovem que, de acordo com o seu professor, Teodoro, que também participa do diálogo de vez em quando, Teeteto tem um professor de matemática e geometria, naquela época era tudo a mesma coisa, não tinha essa diferença, chamado Teodoro. Esse Teodoro tem um aluno chamado Teeteto, que diz, e Teodoro diz para Sócrates que o Teeteto parece muito com ele, é muito parecido fisicamente com ele. E aí o Sócrates faz questão de conhecer o Teeteto para saber como é que o cara ele tem. possivelmente os espelhos nessa época não eram muito populares, né? Provavelmente, né? E ele então faz o Sócrates faz então uma conversa com o Teteto. Esse Teteto, mais tarde irá morrer, né? Tanto é que o diálogo começa com um comentário sobre o Teteto sendo carregado da guerra para Atenas em muito mau estado, uma doença, com uma doença infecciosa. Que Teteto morreu logo, mas durante esse conjunto de conversas aí dá origem a três diálogos seguidos. Porque depois do Teteto vem o sofista e depois do sofista vem o político. E esses três diálogos são continuação natural um do outro, porque no final de cada um deles há uma referência ao próximo diálogo e assim por diante. Estão encadeados narrativamente, estão encadeados literariamente. O primeiro, depois desse vem o político, o sofista, depois vem o político. São os três diálogos que são encadeados. Há quem diga que antes do Teteto deveria haver o diálogo chamado Parmênides. Eu também acho que isso tem certo cabimento, mas não foi essa a escolha que o Trasíbulo fez. O Parmênides seguramente tem alguma ligação forte com esses assuntos aqui. Talvez aí nesse caso não devêssemos falar de tetralogia, mas nesse caso de tetralogia, né? Deus, talvez colocar o Parmênides também na língua. Como estamos seguindo aqui essa nomenclatura do Trasíbulo, então nós não vamos respeitar por causa disso, né? Mesmo porque, né, isso já está mais ou menos engatilhado, né? O grupo de São Paulo com o grupo de Londrina estão caminhando assim mais ou menos como em articulado um com o outro.
Esse sofista, esse aqui não é, é o seguinte, né?
É o seguinte, depois vem o político. Esse ano, até o final do ano em São Paulo, ou seja, até o próximo encontro, nós teremos feito o sofista e o político. Teremos terminar lá, vamos terminar até o político lá. Aí vai ver no curso de férias da República, que é fora da tetralogia, fora da sequência, mas não há jeito de fazer fora do curso de férias, então vamos ter que fazer assim mesmo, né? Pegar aí a República para atacar esse também. Né? Mas há sempre aquela preocupação nos diálogos de Sócrates, nos diálogos de Platão, de você estabelecer quais eles são os diálogos socráticos, quais são os de tradição e quais são os platônicos. Claro, todos foi Platão quem escreveu, mas nos primeiros diálogos a figura de Sócrates está muito preservada ainda e parece sempre que quem está falando é Sócrates de verdade, Sócrates que Platão conheceu, de quem ele foi aluno. Aos diálogos de transição, que são aqueles diálogos que têm componentes mistos, ainda a presença de Sócrates como seu método de perguntas e contestações e de investigação pela dialética. E há já os diálogos, e já também há elementos que são platônicos, ou seja, Sócrates começa a divulgar ideias que são claramente platônicas. E há os diálogos de terceira fase, ou seja, os diálogos da velhice, que são completamente platônicos. Esse é um diálogo intermediário entre as duas fases. Nunca esqueçam que essa sequência de tetralogias aí não está na ordem cronológica, mesmo porque a ordem cronológica não é conhecida, não se sabe qual é de verdade. E o diálogo que vocês vão ver comigo hoje aí é, portanto, um diálogo que tem aquela característica de ser significativamente aporético. Por aporia, entenda-se, né? Aporia em grego significa incapacidade de seguir adiante. É um passe, né? Aporia é aquele diálogo que não chega a lugar nenhum, que chega no momento em que não te conta o resultado, não te dá a ideia do que se está pesquisando ali. E nesse caso aqui, em que a pergunta é o que é o conhecimento, também é um diálogo aporético do mesmo jeito, porque também nós ficamos sem saber o que é o conhecimento, pelo menos aparentemente. É claro que aqui há, implicitamente, alguma resposta a essa pergunta. Mas essa resposta é meramente, digamos assim, extraível do conjunto por esforço nosso aqui de interpretação. Porque, no fundo, no diálogo em si próprio, o Teteto faz três tentativas de explicar, quatro tentativas de explicar o que é conhecimento, e nenhuma delas acerta. É, portanto, um diálogo que, além de tudo, além de ser aporético, né, Tá? E também tem, ele também é de natureza periástica, ele é um diálogo experimental, né? Nesse sentido da palavra grega periástica, quer dizer, ele é um diálogo em que você fica experimentando diversas soluções para o problema sem conseguir, de fato, encontrar uma possível liberdade. Como é? Isso também aconteceu no Crático, né? Lembra? No Crático aconteceu exatamente a mesma coisa, porque no Crático começa o Crático, o Crático concordando com o Crático, depois concordando com o Hermógenes. Lembra? Nos dois casos ele tenta assumir uma dos dois lados da questão e nos dois casos ele acaba descobrindo que não tem, que não tem sentido, né? A palavra grega é periástico. Periástico. Significa experimental. O que você faz? Você vai dar voltas em torno. Isso é o significado, digamos, literal do periástico. Dá-se a esse tipo de aporia o nome de periástica. Então, esse é um dos diálogos mais periásticos de Platão. Porque é um diálogo em que a personagem conversa com Platão, que é o Teeteto, que é apenas um jovem, não tem grande competência, ele não consegue contribuir com grande coisa, pelo menos tem a coragem, porque o chefe dele, que é o Teodoro, nega-se peremptoriamente a discutir o assunto. Vocês lembram disso, né? Porque ele acha que não fica bem ele cair em armadilhas que o Sócrates iria produzir para ele, certamente, ficaria chato para ele, como professor, fazer papel de bobo lá. E ele então nega-se a discutir o assunto. E o Sócrates faz um pouco de deboche nisso. Isso tem essa característica também. Então o nosso diálogo começa, né? O diálogo é um diálogo sobre a sua epistemologia, na verdade o seu subtítulo é do conhecimento. Afinal de contas, o que o Sócrates propõe para Teeteto, que é aquele jovem que parece com ele fisicamente, Teeteto é muito feio, Sócrates era muito feio, Platão também era feio, Aristóteles não, Aristóteles parece que era bonito. É, só que Platão era um pouco deformado, tanto é que o nome de Platão não é o nome de Platão. Platão, na verdade, chama-se Aristóteles, e ele tem esse nome porque esse nome significa inchado, significa grande, expandido. Não se sabe se é porque ele tivesse um tórax maior do que a média, ou se o seu rosto era mais redondo, mas o nome de Platão não era Platão. Platão era um apelido. Separado também, que nem em grego tem sobrenome, né? Para você dar o nome do sujeito, tem um nome só, e diz de onde ele é. Então, não é? Tem lá Aristóteles de Samos, não é? Não é isso? Pitágoras de Samos, né? E assim por diante. E aí, então, o que acontece no nosso, na nossa conversa aqui, né? Todo o diálogo começa, então, quando o Sócrates então, convida a Teeteto para ser seu interlocutor. E pergunta assim, Teeteto, então diga lá para mim, o que é conhecimento? E o Teeteto, então, faz a primeira tentativa de explicar o que é conhecimento. E o que o Teeteto diz são coisas que o conhecimento tem, características que o conhecimento tem. É como se você fosse explicar o que é um carro, dizendo que um carro é vermelho, que anda sozinho, tem motor, tem lugar para sentar dentro, e assim por diante. Então, a primeira coisa que acontece, importante nessa história, é que a tendência de todo mundo que é perguntado sobre as coisas é sempre, em vez de dizer o que é, é você dizer coisas sobre aquela coisa que é perguntada, e não dizer o que é em si próprio. Porque, às vezes, é muito difícil dizer o que uma coisa é, de fato, o que ela é. É um problema central na filosofia, absolutamente importante. É aquilo que na filosofia chama-se ontologia. Ontologia é o estudo do ser enquanto ser. A ontologia foi inventada por Aristóteles. A metafísica de Aristóteles é uma ontologia. Portanto, a ideia de perguntar o que uma coisa é enquanto é, do ser enquanto ser, é a pergunta central de toda a ontologia. A ontologia, portanto, é o estudo do ser. A ontologia é um pedaço da metafísica. A metafísica, de modo geral, é dividida em dois subassuntos, um chamado cosmologia e o outro chamado ontologia. São essas as divisões naturais, normais da metafísica. Portanto, perguntar o que uma coisa é, é a pergunta central que Sócrates faz para os seus interlocutores. Ele nunca quer começar nenhuma discussão antes de ouvir isso. O problema é que os seus interlocutores não têm paciência para discutir isso com ele, ficam nervosinhos e querem, então, rapidamente mudar para o assunto que interessa. Né? Mas vamos tentar, então, entender isso. Não, peraí, mas não sabemos nem o que é ainda. E toda vez que você desrespeita isso, há a tendência de se não me engano, acho que é do Menon, em que o Menon fica tão aborrecido com a insistência que Sócrates faz de definir bem o que são as coisas, que o Menon propõe, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos então continuar o raciocínio, vamos passar por cima disso. E aí então Sócrates propõe então uma metodologia da hipótese de trabalho. Pela primeira vez na história do pensamento humano, alguém propôs a metodologia da hipótese de trabalho, quer dizer, bom, então é assim. Então, supondo que seja alguma coisa como isso, vamos ver quais são as consequências que isso gera. Essa é uma metodologia que, no fundo, é uma tentativa de erro, né? É uma metodologia de tentativa e erro, né? Porque você vai partir das consequências para trás, de definição para trás, para ver se funciona. Às vezes, é o único jeito que tem para você resolver o problema. Todo mundo tentou isso na matemática já. Todo mundo tentou pegar um problema de matemática, inventar uma resposta e tentar ver se você consegue fazer a conta da sua frente. Nunca fizeram isso na vida? Todo mundo tenta isso. Todo mundo que é meio metido a espertinho ou espertalhão tenta fazer uma coisa dessa. Porque às vezes é o jeito, por exemplo, no vestibular, quando tinha aquelas respostas marcadas, não, que tinha aquelas respostas prontas, e tinha gente que vivia fazendo isso, uma técnica de fazer isso. Hoje em dia não é mais assim, né? Acho que não sei também se é mais assim. Também não me interessa bem pouco pelo assunto, aliás, para ser bem sincero. Seja como for, né? O que faz então Sócrates é dizer para o menino, quando ele começa a descrever características do que seja conhecimento, que ele não pode definir o conhecimento pelas suas características, pelo menos pela mesma razão pela qual você não pode definir um automóvel pela sua cor. E aí então que eu preciso então a gente pedir ajuda a Aristóteles, que estabeleceu então, quando criou as categorias, essa distinção clara entre o que é a substância, que em grego chama-se ousia, e os atributos dessa substância, que são as categorias ou os predicados. Essa é uma contribuição filosófica que você sempre pode usar. E lembrar que Aristóteles determinou, então, que a ousia é aquilo em torno do que se está falando, ou seja, aquilo que recebe atributos. E os atributos não podem qualificar a coisa atribuída. É isso, por exemplo, quando você lembra de Eutífono, que dizia que piedade é aquilo que os deuses gostam. Ora, de que os deuses gostam é uma atribuição da piedade, mas não é a piedade. E se coloca, porque os deuses também gostam de sorvete e a piedade de sorvete não sofre a mesma coisa. Não é? É isso? Logo, eu não posso definir alguma coisa por um acidente. Né? Um acidente é isso, né? A ideia de acidente, filosoficamente, é essa ideia. Ou seja, você tem acidentes e tem substância. A substância é aquilo que não é acidental, aquilo que é ontologicamente real, aquilo que é enquanto é. E em volta disso você tem os acidentes, que são as coisas em que você pode falar. Segundo Aristóteles, só se pode falar em 9 situações, só 9 coisas podem ser ditas, 9 categorias de coisa, né? 9 famílias de coisa, 9 grupos, 9 classes de atributos podem ser ditos de uma ousia, de uma substância. A palavra ousia é muito mal traduzida por substância, sempre preciso dizer para vocês isso, ou a melhor palavra seria essência, mas como essência também já não é bom também, tem outros defeitos, o melhor jeito é falar em existência, e se você quiser fazer como eu, no fundo, prefiro, chame de ousia. Ousia, ousia, acabou o problema. Ousia, afinal de contas, é uma palavra profundamente aportuguesável. Ousia, sua português, escreve-se bem em português, não é como uma barbaridade do tipo container. Container só no interior de São Paulo que dá certo. Porque nos outros lugares, container não funciona como português. Tá? Entendendo? Não dá certo isso. Né? Então, container é por burrice. Os espanhóis dizem contenedor. Porque tem mais respeito pela língua do que nós. Mas a ousia não tem problema, não. A ousia é legítimo. em português pode chamar de ousia. Eu tenho a ousia, que é a substância, e as coisas que eu posso falar da substância. Quando todo mundo, quando começa a falar sobre alguma coisa, tende a explicar os acidentes e não a substância. Por isso aqui o Platão está sempre pedindo para que se tenha cuidado de dizer o que a coisa é em fato, o que a coisa é em fato. E aí então ele faz uma famosa analogia logo no começo do Teteto com a parteira, a sua mãe, né? A sua mãe, chamada Sofronisca. Platão era filho de uma parteira e de um pedreiro, um sujeito que quebrava pedras, entalhava pedras, mas não para fins artísticos, para fins de construção civil. Nessa época, imagine quanto era importante, né? Nessa época, a pedra como matéria-prima. E a mãe dele era parteira. Né? E a mãe dele, ele explica então que ele, tudo que ele faz, ele herdou na mãe, que a mãe é que ensinou a ele a profissão dele, com a diferença que, enquanto a mãe é parteira de crianças, ele é parteiro de ideias, não é parteiro de homens, né? Dizer, né? E parteiro de ideias que saem dos homens. E é por isso que a atividade dele é muito mais difícil do que da própria mãe, porque enquanto a mãe nunca tem dúvida sobre se o que nasceu é uma criança de fato, ele tem que investigar e analisar e examinar se aquilo que nasceu é uma ideia que vale a pena ou se aquilo é um ovo sem gema. E a expressão ovo sem gema está no próprio texto, é a expressão de Platão, dizendo que muitas das ideias que nascem são ideias vazias, que não têm nenhum valor, nenhuma importância. E é por isso que a profissão dele de parteiro de ideias é muito mais difícil do que a profissão da mãe, que é a parteira de crianças e bebês. E diz uma coisa muito importante nesse trecho aí, dizendo o seguinte, que pela tradição grega, as parteiras não podem ser mulheres que dão à luz. Ou elas não dão mais à luz, porque passaram já da idade de parto tanto, ou então são virgens convictas. Por isso que a padroeira das parteiras é Ártemis. A Ártemis é a primeira parteira que se conhece, porque a Ártemis e Apolo são filhos de Neto. E Neto, que é uma irmã mulher. E eles são irmãos gêmeos, mas a Ártemis nasceu antes do Apolo. E como ela tinha nascido antes, ela aproveitou e ajudou a mãe no parto. Claro que isso, obviamente, em termos mitológicos, né? Então a Ártemis nasceu antes, a Ártemis é aquilo que os romanos chamam de Diana, que é a padroeira dos caçadores, da caça. E a Ártemis, então, nasceu antes do irmão Apolo e ajudou o parto do irmão. A partir daí, a Ártemis passou a ser, digamos, a padroeira das parteiras do parto, mas, em compensação, a Ártemis é virgem, e é virgem convicta, nunca terá filhos. E essa é a razão pela qual, também, na cultura grega, as parteiras não tinham filhos, ou eram mulheres já com uma certa idade, ou eram mulheres que não teriam filhos. E dizer, então, só comparando o segundo isso, assim, é o meu caso também, porque eu nunca sei nenhuma das respostas para as perguntas que eu faço. Eu apenas faço o quê? Eu apenas produzo o parto de ideias que não são minhas, são ideias de outra pessoa. É claro que isso é um pouquinho de marketing, né? Porque, no fundo, muitas e muitas vezes, Sócrates, sobretudo nos diálogos que são de intermediários ou diálogos platônicos, Sócrates desenvolve um ideário platônico com toda clareza. Né? Isso não é cumprido na prática, embora seja o diálogo e seja absolutamente verdade para os primeiros diálogos, que são esses aporéticos, diálogos que não se podem ir à frente, né? estão que nos paralisam, porque, no fundo, não se sabe, nem tudo pode saber o que é. Às vezes não dá para saber. No caso de Platão, vocês já, a essa altura, já estão muito ressabiados com isso, porque você sabe que o que ele está, no fundo, querendo dizer, que foi o que o Crátilo tentou nos ensinar, é de que o discurso, logos, nem sempre é capaz de dizer o que a coisa é. Embora possa ser eventualmente capaz, ele não é garantidamente capaz. Determinados conhecimentos são feitos intuitivamente, não são feitos pela intermediação da palavra. O que é outro ponto de enorme importância, que é as filosofias inteiras que foram criadas em torno dessa hipótese contrária, que o problema do pensamento humano é que ele só vai até onde vai a linguagem. Não é possível conhecer nada que a linguagem não seja capaz de explicitar. Por esse critério, desse jeito que fosse desse jeito, o conhecimento de Deus seria impossível. Claro que não estou dizendo na totalidade, porque isso é impossível mesmo, mas seria de todo modo impossível, porque Deus estaria num grau de inacessibilidade absoluto e completo por não ser material. Não sendo material, não é possível olhar para Deus do ponto de vista da percepção de sentidos. Esse é um assunto aqui do próprio diálogo de hoje, tá? Do TPM. Mas o que acontece é que Wittgenstein, por exemplo, Ludwig Wittgenstein, criou uma filosofia inteira com base nessa premissa de que não há problemas filosóficos, só tem conversa mal feita. E Wittgenstein, que é um filósofo muito respeitável, eu aliás gosto de Wittgenstein, ele estava certo errado no atacado e certo no varejo. Porque se é verdade, se é mentira, e nós só podemos conhecer aquilo que é a linguagem que nós conhecemos, porque isso excluiria a intuição intelectual, o nome do processo cognitivo. Por outro lado, ele está certo no varejo, porque tudo quanto é conversa que você ouve aí, no fundo, é conversa de maluco, de gente que não está pensando a mesma coisa. Então, ele tem razão na prática, embora na prática ele tenha razão, não é sempre, mas é muito, muito fácil ele ter, se encontrar exemplos de que tem que dar razão para ele. É muito fácil. Mas ele está errado no atacado, porque o atacado não deve ser assim. Mas, muito bem. Então, o que você tem aí, então, é o Platão, o Sócrates contando para Epicteto, que ele é daquele jeito, não porque ele seja chato, não porque ele seja um implicante, não porque ele seja alguém que deseje botar tudo, sempre as pessoas em apuros, mas porque essa é a missão dele. Os parteiros têm que garantir que aquela ideia que nasceu tenha, que a ideia nasça, né? Agora, a qualidade da ideia não necessariamente é boa. Por isso que a tarefa dele, diferentemente da tarefa da mãe, é mais difícil, né? É mais difícil do que a dele. A dele é mais difícil do que a da mãe, porque ele nem sempre tem garantia de que aquela ideia que nasceu vale alguma coisa. E com isso acaba essa primeira tentativa que faz ter tempo de resolver o problema, o que é conhecimento. Como Plateu, então, agora instrumentado por Sócrates sobre como é que ele deve agir, Plateu, então, faz a próxima tentativa. A próxima tentativa é dizer que conhecimento é aquilo que os sentidos percebem. E essa explicação sobre o conhecimento é moderníssima. No fundo, estamos aí falando de uma análise de Kant. Né? Kant não é autor disso, isso vem de Berkeley, um filósofo britânico. Os britânicos têm a filosofia mais torta de todas as filosofias nacionais do mundo. Não tem nenhum lugar que saia tanto filósofo maluco quanto. Engraçado, só que na ilha não faz mal. Porque eles são ingleses, são britânicos, são um pouco irônicos, assim, quando sai fora daí, cai na mão dos alemães, leva tudo a sério, é que dá errado, entendeu? É sempre assim, entendeu? Quando fica intra-ingleses, essas besteiras todas de David Hume, de John Locke, de Berkeley, são todas inócuas, porque eles têm um certo cinismo, uma certa, entendeu? Um certo assim, um certo play com essas coisas. O problema é quando cai na mão do fanático, do Hegel, o fanático do Kant. O Kant era tão fanático que você podia acertar o relógio na sua casa pela hora que ele saía de casa todo dia para dar um passeio, porque ele não conseguia ter nenhum segundo de atraso, nem de adiantamento. Então, quando cai na mão de gente fanática, é que essas filosofias todas viram um problemão. Tá? Enquanto ela fica na ilha, né, acaba funcionando. Certas coisas são assim. Esportes náuticos, por exemplo, dão certo na praia e não dão certo fora da praia. Né? Isso, coisa que funciona em Florianópolis, só funciona em Florianópolis. o resto do mundo não consegue fazer igual. Pois a ideia aí do Platão é que, né, ele, a ideia que a primeira ideia então, que ocorre, ele tenta dizer que conhecimento é percepção. Portanto, ele está jogando a ideia do conhecimento para o mundo do empirismo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com isso. O empirismo é a experiência concreta, prática. E ele alega, né, alegação por trás desta hipótese é de que nós só sabemos aquilo que os nossos sentidos percebem, aquilo que os nossos sentidos veem em torno de nós. Platão pega essa ideia, obviamente que ele botou essa ideia na boca do menino de propósito para poder fazer ele marcar o gol, né, de letra, não é isso? Não é? Ele pega essa ideia e aí dá a ela uma dimensão imensa, porque ele aí chama Protágoras. Protágoras é um filósofo anterior à época que ele está vivendo aqui, embora eu acho que Sócrates conheceu Protágoras, ainda vivo. Havia uma diferença boa de idade entre os dois. E chama Protágoras e diz que essa ideia é exatamente a ideia que está por trás da tese de que o homem é medida de todas as coisas. Porque, claro, se você acredita que o conhecimento vem da percepção, portanto, vem do que os sentidos indicam, não é? Se o conhecimento e percepção é a mesma coisa, é claro que você vai reduzir a árvore do conhecimento à pessoa que está percebendo alguma coisa, porque a percepção é necessariamente individual. Ela é separada indivíduo a indivíduo. Logo, se você acredita que o conhecimento é igual à percepção, você tem que aceitar como fato corrente disso que cada homem tem uma percepção, portanto, o homem será a medida de todas as coisas. Por causa disso, você irá criar um enorme relativismo em consequência disso. Porque se o homem é medido em todas as coisas, então pegue duas pessoas que estão subordinadas ao mesmo tipo de vento, ao mesmo vento. Se uma estiver com febre, ela vai achar aquele vento frio, e uma que não tenha febre achará o vento quente. E com isso você teria que concluir obrigatoriamente que o vento é ao mesmo tempo frio e quente. Esta ideia do relativismo, do relativismo geral de todas as coisas, que está incluído na ideia de que o homem é medido de todas as coisas, é uma ideia relativista que irá desembocar em absurdidades tremendas. Por exemplo, você tem uma certa sociedade que acredita que existam duendes. E tem uma outra sociedade que acredita que não existem duendes. Ora, os duendes não podem existir e não existir ao mesmo tempo, porque isso é algo contraditório. Logo, caminhar por essa seara, por essa senda, né? Aí, de que o homem é medido de todas as coisas, que é uma frase de Protágoras, é mais ou menos você produzir todo tipo de relativismo que você conseguir imaginar. Portanto, é uma maneira de matar a possibilidade do conhecimento. Mas me dirão assim, embora isso seja uma coisa tão frágil, que Platão irá se dedicar a transformar em picadinho aí no primeiro texto do livro, não é? Isso, no entanto, é o que vigora no mundo contemporâneo. Hoje, contemporaneamente, é isso que se acha que seja conhecimento, que se chama modernamente de efeitos quânticos. Então, isso que era uma besteira, incrível, uma bobagem, né, passou a renascer com o nome de conhecimento quântico. Vocês verem aquele livro, aquele filmezinho satânico chamado Quem Somos Nós? Quem não viu, veja para entender esse negócio. Quando o tempo que estava na moda, eu fazia palestras gratuitas a título de contribuição para a saúde pública, que era para ver se conseguia contrabalançar aquele filme. Não é? Então, tem lá uma moça infeliz chamada Amanda, que é muda, é surda, né? Muda, portanto, mas ela lê os lábios. Ela, a atriz, é de fato. É surda.
Não, consegui perceber.
Ela é surda, a atriz é surda. É. E ela, então, faz o papel completamente à vontade, né? E além disso, ela teve uma desilusão amorosa, uma decepção amorosa. E ela, então, acha-se muito infeliz por causa dessas duas coisas. Até que aparece, assim, umas criaturas completamente extravagantes, começam dizendo para ela, alegando, então, todo tipo de orientalismo fajuto, né, que aquilo que ela tá, escolheu o mundo errado, que ela pode escolher qualquer mundo que ela queira, porque o mundo não existe um só, há muitos mundos mudantes, e ela está vivendo no mundo errado, porque ela faz isso por masoquismo, e ela que trata de mudar para outro mundo qualquer que não é aquele que ela está vivendo. É, que a ideia de dizer para uma pessoa que você pode arbitrar a realidade. Quer dizer, é o princípio mínimo da transformação de uma criança em vida adulta, é quando o sujeito fica adulto, quando ele consegue descobrir que há uma espécie de mundo de desejo, é um mundo da realidade. Quando você descobre que esses dois mundos estão em conflito, você ficou adulto. Entendeu o que é ficar adulto? É quando você percebe que o mundo desiderativo não existe na prática. Ele é apenas um mundo na sua mente, na sua cabeça. E que o mundo da realidade, o princípio do desejo e o princípio da realidade não combinam um com o outro. Quem se nega a aceitar isso é aquele sujeito que é adolescente a vida inteira. Tem gente que é assim, o sujeito é adolescente a vida inteira, ele destrói um automóvel todo final de semana, ele não aceita nenhuma responsabilidade, porque ele pensa que o mundo é alguma coisa que ele faz o que quiser. Né? E esse relativismo de uma coisa como essa tem origem nessa ideia de Protágoras de que um homem é a medida de todas as coisas. E não começa a ideia zero? Não é? O problema dessa ideia não está nela própria, está na coisa incrível, né? na extraordinária sobrevivência que ela tem. Porque qualquer pessoa que lesse o Teteto iria facilmente descobrir isso, iria desistir disso. Mas como o Teteto está escrito aí há 2000 e... não sei quanto, mas sei lá, alguma coisa como 400 anos, digamos assim, grosseiramente. E, no entanto, apesar de termos essa vacina disponível na farmácia intelectual, nós conseguimos construir uma intelectualidade moderna baseada 100% nessa ideia. Porque nos parece, sim, tudo sempre se parece com a história do português, que estava andando na rua e tinha uma casca de banana 20 metros na frente, e ele virou e falou assim: ai meu Deus, outro tom. Quer dizer, é um negócio completamente inexplicável, como a tendência à recaída do envolvimento geral das coisas. O Protágoras achava isso, que o homem era a medida de todas as coisas. Há uma cena do livro muito interessante em que Protágoras, né, isso vem à tona porque Sócrates diz assim: olha, nós não devemos estar aqui falando mal do homem sem estar presente, fica ele celebrando. Então se propõe que Protágoras seja chamado, né? E aí Sócrates faz as vezes de Protágoras, finge que é Protágoras e faz então um discurso como se Protágoras fizesse o mesmo discurso. Faz com grande, grande humildade, com grande honestidade. Você pode imaginar que você está estragando um pouquinho o discurso do teu adversário, mas ele faz com muita... Talvez em alguns pontos do que Protágoras pensa, Sócrates esteja de acordo, Platão esteja de acordo, em alguns pontos isolados. E aí, porque Protágoras é aparentemente a origem dessa ideia de que a percepção é que é a origem de tudo, esta ideia de que a percepção é a origem de tudo remete necessariamente para a teoria de fluxo de Heráclito. Porque, como as coisas que estão no mundo perceptível, que são as coisas corpóreas, são coisas mutáveis, não é? Daí, então, da teoria do relativismo geral do conhecimento, você facilmente cai na teoria heraclitiana do fluxo geral das coisas. É aquela ideia de que tudo está em mudança permanente, só se pode, nunca se pode ter duas coisas repetidas, não é? Que é simbolizada por aquele famoso dito que dizia que não se pode pôr o pé duas vezes no mesmo rio, e da segunda vez o rio já é outro que não o primeiro.
Esse é
Heráclito. Que é um filósofo que criou uma escola, que é a escola contrária a Parmênides. Parmênides acha que o não ser não existe. Quem vai estudar esse assunto de Parmênides é o diálogo sofista, que é o próximo que vocês estudarão. Lá em Parmênides, lá em Sofista, está a história, a contestação de Parmênides. Porque o diálogo Parmênides não tem a contestação a Parmênides, tem a contestação de Parmênides a Platão. É diferente o ponto de vista. Essa é a razão pela qual O Brasil não colocou o Parmenides nessa tetralogia, preferiu botar o Crato, porque o Crato, de alguma maneira, também lida com a teoria do conhecimento, de certo modo, também é o mesmo assunto. E é claro também que essas tetralogias são sempre imperfeitas, porque os livros não foram escritos assim. É uma adaptação que alguém fez, não é? O Platão não escreveu expressamente o livro em tetralogias, ele escreveu o livro conforme estava na telha, conforme achava, aliás, então, um dos estudos platônicos há um contraste, que eu não sei se eu contei para vocês, mas há os unionistas contra os revisionistas. Os unionistas são aqueles que acham que na obra de Platão há uma unidade. Unitaristas, melhor seria a expressão. Tá? Unitaristas são aqueles que acham que a obra de Platão é uma unidade, e essa unidade ela está presente em toda ela. Eu acho que é assim, a minha impressão pessoal, eu sou adepto dessa ideia. É, e há um outro grupo chamado revisionista, que é composto de muito menos gente, que acha que Platão teve uma mudança de opinião no meio do caminho e que teria abandonado a teoria das formas no final da vida. Eu já expliquei para vocês essa aparente contradição, né? Porque eu já disse para vocês que a razão pela qual isso parece que é assim é porque Platão não precisava da teoria das formas para fazer o seu projeto central. O projeto central de Platão não é a teoria das formas. O projeto central de Platão é a teoria do Estado, ou seja, Platão é um filósofo político. E ele quer criar um Estado, ele quer fazer uma reorganização do Estado, de modo que a polis, que é o Estado grego, represente e reflita, de alguma maneira, a ordem do cosmos. Do mesmo modo que Sócrates queria fazer uma recuperação da identidade entre o Logos e a coisa. Eu expliquei para vocês, é sempre importante revisar isso, tá? Se você olha sobre esse ponto de vista, então, se você olhar para a palavra Platão, estou dizendo, em primeiro lugar, né, a essência da dialética, mostrar como é que se faz para recuperar a identidade do Logos e da coisa. Em segundo lugar, a apresentação de um modelo cosmológico, que é o modelo das formas. E aí, então, em terceiro lugar, dizer assim, bom, então, tendo visto isso, nós temos uma espécie de modelo a copiar. Aí você compreende Platão de uma perspectiva unitarista. Ele é, de fato, um unitarismo. Tem uma filosofia só do começo ao fim. Pode ter um ponto ou outro que ele tenha se arrependido e voltado atrás? É verdade, tem sim. Pode-se dizer de Platão que ele tenha explorado mal a teoria das formas? Pode. Pode dizer isso. Que ele não foi capaz de produzir um conhecimento muito profundo disso. Mas por quê? Porque é muito provável que Platão tivesse interessado nisso. Não é uma questão de incompetência, nem de opção, mas uma questão de direcionamento da obra. No fundo, ele queria era produzir uma obra de ciência política, que é a sua grande obra, na opinião dele mesmo. Não é? Portanto, o que acontece aí é que, se nós partimos desse pressuposto que há uma unidade em Platão, como eu acho que tem, de fato, digamos assim, no atacado pela unidade, não tem a menor dúvida disso, não dá para se debater isso. Platão, então, está aí tentando um problemão agora, porque ele precisa combater as principais tendências filosóficas da sua época, que estavam vigentes ainda e que poderiam ser contrárias à sua própria teoria. Por isso que no TT ele fará um ataque contra Heráclito e fará no sofista um ataque contra Parmênides. A Parmênides é que é o atacado no sofista, que é a obra que vocês verão em seguida. Bom, mas voltando apenas ao Heráclito, né, Platão faz aí então uma junção, via Sócrates, né, entre essas três ideias, a ideia de que conhecimento é percepção. Ele associa isso à tese de Protágoras, de que o homem entende todas as coisas, e associa, portanto, a ideia de que tudo é fluxo. E aí vai fazer no primeiro texto do livro um exercício de comprovação de que isso não é assim. Não é possível que isso seja verdade. E há inúmeros argumentos que são produzidos por Platão para contradizer essa tese. Inúmeros argumentos. Entre os argumentos mais importantes está aquele que diz que se assim fosse, não haveria nenhuma diferença entre um homem e um animal, porque os órgãos animais também têm percepção. E também não haveria nenhuma diferença entre um homem e um Deus. Está escrito ali, digamos, mais ou menos desse jeito, dentro do Gálatas, quando é mais exame de pedaço. Se a percepção fosse a única condição para que houvesse conhecimento, não é? Então seria muito fácil de que todo mundo estaria igualado. Todos os seres que têm percepção, que são os homens, animais e os deuses, o animal também tem percepção, ele vê cores, ele ouve sons, e ouve sons melhor do que você, o seu cachorro tem ouve sons melhor do que você e sente odores melhor do que você. Sobre determinados pontos, um cachorro seria, portanto, teria mais conhecimento do que o ser humano. Esse é o argumento. Os argumentos que ele apresenta são nem todos muito bons, mas você tem aí esse argumento como sendo um argumento quase que inatacável. Como é que eu explico, então, que conhecimento possa ser percepção, aquilo que os sentidos produzem? Como é que eu mantenho essa tese viva quando eu apresento o fato de que os animais também percebem? Não é? Essa é uma tese sustentável, na verdade, porque haveria uma pluralidade de mundos reais ao mesmo tempo. Se todas as nossas percepções fossem capazes de estabelecer a realidade, né? Então haveria múltiplas realidades em conflito o tempo todo, haveria mundos em colapso, mundos em trombada, uma trombada geral de mundos. Não é isso? Imagine que aquela moça, Amanda, do filme, pudesse escolher o mundo que ela quisesse. Pois o mundo que ela vai querer vai estar em conflito com o mundo que os outros querem. Não é isso? É. Não é isso? E como é que faz para resolver esse problema? Todo mundo vai querer ser presidente do Londrina Futebol Clube. Ou ninguém vai ser. Ou então, o cara, sei lá. Entendeu o problema? Entendeu? Como é que faz para todos esses mundos conviverem? Mundos com desejos equivalentes. Não dá para fazer assim. Todo mundo vai querer namorar determinada pessoa. Mas essa pessoa não quer namorar todo o resto do mundo. Então essa pessoa vai dizer, eu não quero namorar ninguém, porque ela também tem o mesmo direito de estabelecer o mundo que bem entender. Logo, desses mundos em conflito, haverá, na verdade, um enorme engarrafamento de trânsito de mundos. Não é? Haveria uma espécie de mundos engarrafados da qual não haveria nenhuma possibilidade de solução. A realidade não pode ser assim. Ela tem que ser alguma coisa objetiva em relação a cada indivíduo. O fato de que nós o compreendemos, esse mundo, de modo diferente, não quer dizer que ele seja diferente. Significa simplesmente que a nossa capacidade de percepção é diferente e é mais ou menos limitada. Uma pessoa que é louca vai ver, vai enxergar um coelho e vai enxergar um tiranossauro rex. O fato de que ela percebeu erroneamente aquele ser não transforma um coelho num tiranossauro rex. Mas assim, não dirão assim, não, transforma para ela. Bom, pode ser que o fenômeno psicológico seja real, mas o fenômeno psicológico é um fenômeno interno e não é um fenômeno externo. E a realidade continua existindo mesmo quando você não está aí. Porque quando você dorme, as coisas todas não somem, elas continuam existindo independente se você está dormindo ou não. E quando a gente morre, o mundo não morre junto conosco. Porque vocês têm essa experiência já de ter visto acontecer isso com os outros. Quando as outras pessoas morrem, o mundo não acaba. O carro que pertencia ao defunto continua existindo. Não é? Eu sei que parece quase infantilidade eu contar para vocês isso, mas acreditem, é nesse tipo de raciocínio que se fundamenta a filosofia moderna, em última análise. Logo, há muitas e muitas razões pelas quais conhecimento não pode ser percepção. Não é possível que ele seja percepção. E a principal razão, talvez, que faça um resumo geral de todas as explicações que Sócrates dá, é que a percepção não tem conteúdo semântico. Esse é o problema central. Não tem conteúdo semântico, ela não tem significado semântico, a percepção em si própria. Não tem conteúdo semântico, ela tem apenas um conteúdo factual, né? Você percebe aquilo que está ali.
Da memória, quando você lembra de algo que você já percebeu, aquilo não é mais uma percepção.
É isso mesmo, tá? Entendeu? Porque você não está vendo, está lembrando daquela coisa. Logo, tem alguma coisa na sua cabeça que ficou, que não é mais percepção, porque não são os seus sentidos que estão percebendo. Você não está vendo um ar, você não está sentindo um calor, você não está vendo, você não está ouvindo um ruído. Há muitas e muitas razões pelas quais Platão, a Sócrates aqui expõe, para a gente estar aí, né, para a gente se libertar dessa ideia de que o conhecimento possa ser igual à percepção. Ora, a percepção é um tipo de conhecimento? Bom, eu acho que sim, pode-se dizer isso, com todos os cuidados. A percepção é um tipo de conhecimento, é verdade, mas não é o conhecimento no sentido próprio da palavra. Porque a ideia de conhecimento é silogismo, essa é uma ideia, né, epistêmica, no sentido de dedutivo. Essa é uma ideia que vem depois por Aristóteles. Né? Mas é assim, a ideia de que o conhecimento é, e que algum processo de percepção começa pelo conhecimento, porque algum processo de conhecimento começa pela percepção, isso é defensável, segundo Danilo. É isso que tem de bom em Protágoras, é isso que tem de bom em Heráclito, mas não dá para você ter que criar a partir disso uma teoria do conhecimento, porque essa solução não funciona. E aí ele fez Sócrates fez a destruição da primeira grande tentativa de ser definido que seja conhecimento. E nós sabemos agora, embora não sabemos o que é conhecimento ainda, nós sabemos agora que há alguma coisa que o conhecimento não é. O conhecimento não é percepção, porque o conhecimento não tem conteúdo semântico, ele não tem natureza semântica. A percepção não tem natureza semântica. É preciso, então, que ela seja recheada com alguma coisa. E essa alguma coisa não está na percepção em si própria. E esse é mais ou menos o resumo da primeira parte, né? É a primeira parte do livro. A primeira tentativa que faz Teeteto é dizer coisas sobre o conhecimento que não são definição de conhecimento. Sócrates o censura e conta para ele que a missão dele é produzir um parto. Um parto que ele, Teeteto, terá que fazer até o fim da conversa, que é de produzir uma definição que seja conhecimento. Só isso que Sócrates quer. E que nem sempre isso é possível, porque mesmo quando nascem algumas ideias, elas nascem defeituosas. Não são de verdade ideias válidas, portanto, são ovos sem gema, como diz o Sócrates, né? Como comparando o risco esse que a mãe dele não corre nunca, porque a mãe dele sempre sabe que nasceu uma criança. Ao olhar para a criança, sabe que é uma criança, não tem nenhuma dúvida disso. Ora, se a percepção não pode ser conhecimento, porque afinal de contas ela não tem conteúdo semântico, é preciso, então, tentar fazer uma segunda tentativa, que é o que faz o Teeteto, em que ele diz que a percepção é como é que é a mesma expressão que se usa aí? Que é o juízo verdadeiro, não é isso? Não é essa expressão que é usada por causa do verdadeiro? Opinião verdadeira, tá? Opinião verdadeira. Não é isso? Essa é a expressão que é usada aí no texto, na tradução que vocês leram. Já que a percepção não é, já que o conhecimento não é percepção, então é o quê? É alguma coisa na qual se imagina que se esteja adicionando uma estrutura semântica. Porque a ideia de chamar essa segunda tentativa de juízo verdadeiro é você dizer assim, bom, então o que é a percepção? O que é o conhecimento? O conhecimento é quando eu pego a percepção, os dados da percepção, e os submeto a um conjunto de interpretações, quer dizer, como é que a gente diria assim? A um conjunto de conotações de natureza semântica. E aí, então, eu tenho finalmente uma possibilidade de fazer com que a percepção produza conteúdos cognitivos, quer dizer, conteúdos que eu posso entender. Finalmente eu tenho aí conhecimento. Entendendo o que, é que ele está querendo fazer? É querendo fazer um passo à frente, não é? Para tentar resolver o problema que pareceu insolucionável na percepção em si própria, que é o problema do conteúdo, da falta de conteúdo semântico que tem a percepção. Porque a percepção não tem conteúdo semântico nenhum, portanto não pode ser conhecimento. Se você pensar um pouquinho mais longe, você irá perceber uma coisa interessantíssima aí nesse momento. Tá? quer dizer, o que está nisso aí? O que, que não, o Platão não está falando, mas no fundo é o que ele está querendo vender para nós? Qual é a liberdade, qual é a liberdade, o conteúdo a partir do qual você é capaz de estabelecer o verdadeiro conhecimento? O que, que é alvo de conhecimento para Platão? E só isso é alvo de conhecimento. As formas. As formas são citadas nesse diálogo? Não, nunca são. Praticamente não são. Mas elas são, o tempo todo estão por trás dos bastidores, escondidas atrás das coxias, né, quietinhas lá, esperando o momento da ordem, porque, no fundo, o que ele está dizendo é que apenas a percepção das coisas sensíveis não funciona nada, não adianta nada, não tem entendimento, né? A percepção das coisas associadas, então é preciso buscar agora um conhecimento qualquer, né? É preciso agora buscar uma semântica qualquer para que a percepção associada a essa semântica seja, na verdade, conhecimento. Não é isso? É isso que ele procurará no seguinte passo, não é? Que ele chama de juízo verdadeiro. E ele tenta fazer isso usando diversos meios, né, diversos recursos. Eu anotei aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá. Muito bem. É assim, ele tenta dizer o seguinte, que, como é que eu explico isso assim? Como que eu posso garantir que eu tenho de verdade conseguido ter a semântica certa para entender, para poder julgar se aquela percepção é verdadeira ou não? Como é que eu sei isso? E o jeito de fazer isso é muito difícil de provar, porque há várias tentativas que ele faz um exercício aqui, mas, sobretudo, o que Platão está nos dizendo, explicando, é o seguinte, que isso é muito difícil de fazer, porque um advogado esperto pode muito bem convencer as pessoas de que há uma determinada versão de um crime é aceitável, não é? Podendo transformar essa verdade em uma opinião verdadeira, que é dita como tal, e essa opinião verdadeira não ser a verdadeira de fato, quer dizer, não, o crime ter acontecido ao contrário, ou seja, o fato de que eu estou tentando justificar a percepção com algum embasamento semântico não garante por si próprio que eu consiga obter conhecimento, porque o conhecimento não se obtém só pelo fato de que eu estabeleci alguma explicação para aquilo que eu percebi. Entenderam o que é a opinião verdadeira? A opinião verdadeira é quando eu dou algum conteúdo, quando eu dou alguma explicação para o conteúdo que a percepção traz. Mas esse conteúdo que a percepção traz é, por sua vez, um conteúdo que não tem garantia de ter funcionado. Porque um advogado espertalhão pode muito bem produzir uma argumentação que faça com que um júri seja convencido de uma certa opinião verdadeira, que não é verdadeira de modo nenhum, portanto não é conhecimento nenhum, não é verdade.
É isso que ele percebeu.
Essa é a segunda tentativa. A primeira tentativa ele já nos provou por que não serve. Porque a percepção não tem conteúdo semântico. Aí quando você tenta colocar conteúdo semântico na percepção, que é a segunda explicação, que é a tal da opinião verdadeira, isso também não resolve o problema, porque quem é que estabelece a veracidade da opinião verdadeira?
Ele diz que você pode ter opinião verdadeira sem ter a experiência, né? Quando ele fala isso do júri, ele fala que o advogado pode convencer o júri de que algo aconteceu e o júri ficar convencido de que lá de ser verdade, né, do que aconteceu, mas ele não vai ter a verdade que fala. O júri não testemunhou o que aconteceu, isso é informado pelo advogado, né, de provas verossímiles. Né?
Então,
passa a ter a opinião verdadeira, mas não tem a experiência que dá.
Então, então, portanto, você não tem garantia nenhuma de que isso seja conhecimento tampouco. E o que, que ele, Platão quer dizer de novo? O que, que ele está dizendo de novo para nós? Que no primeiro caso ele dizia o seguinte, que a percepção pura e simples não funciona porque ela é apenas dos dados do mundo sensível. Olha, o que, que significa aqui a percepção dos dados do mundo sensível? Significa que elas não têm conteúdo semântico, porque elas não representam nada em última análise, elas não são verdadeiras percepções, porque a verdadeira percepção seria das formas. Mas as formas não podem ser percebidas, porque as formas são apenas inteligíveis, porque elas não existem no mundo físico. Logo, as formas não são perceptíveis. Logo, não é pela percepção física que você obtém um conhecimento. Se o conhecimento das formas é o único que existe, e nenhum outro existe, além do conhecimento das formas, então não é possível que a percepção produza qualquer espécie de conhecimento. Ele não está dizendo isso explicitamente, mas nós estamos concluindo isso aqui quando damos a volta e vemos quem está, o que está nos bastidores disso. A primeira maneira de consertar isso é dizer que a percepção, que é melhor, o conhecimento é a opinião verdadeira, e que o conhecimento, por ser opinião verdadeira, é alguma coisa que daria conteúdo semântico à percepção. Porque, na verdade, a segunda explicação é uma continuidade da primeira, não é uma explicação alternativa completa. Né? É a percepção mais conteúdo semântico, isso é opinião verdadeira. No entanto, você cai no mesmo problema, você regride ao mesmo problema, porque você não sabe, afinal de contas, o que é e se aquela opinião que está sendo dada, ela corresponde verdadeiramente ou não à realidade tal como ela é. Por quê? Porque, novamente, a realidade tal como ela é não é compreensível pelo mesmo modo dos sentidos. Você não consegue entendê-la de modo nenhum, estará sempre enganado de alguma maneira pelos próprios sentidos. Logo, o conhecimento também não pode ser a opinião verdadeira. E com isso, Platão está aí tirando a segunda possibilidade, não é? A segunda possibilidade de haver conhecimento. Como é que vocês tentariam consertar essa segunda possibilidade agora? O que, que Platão diz que o conhecimento pode ser, afinal de contas, na terceira possibilidade? Platão não, né? É a opinião verdadeira com... Lembra da expressão que ele usa? Não, ele usa uma expressão. Não sei qual é o que o Carlos Alberto Nunes usa, porque eu não usei esse livro lá no curso de São Paulo. Alguém consegue localizar aí qual é a expressão que ele usa? Com uma explicação, com um sentido, com uma... Qual é a expressão que ele usa aí nessa tradução? A opinião verdadeira com... A terceira hipótese. Quando ele fala do sonho, lembra? Do sonho que ele teve. Aí vocês já encontram isso. Bom, vamos. Depois vocês encontrarem, não tem problema. Eu vou explicar o que ele está dizendo aqui. Eu explico isso. Se eu não disser a expressão exatamente como está traduzida, não tem importância também. Né? Então é assim, quer dizer, aí ele diz assim, bom, então já que eu não consigo explicar o que é conhecimento pela percepção, não consigo explicar o que é conhecimento pela percepção, mais uma embora ele não fale assim, né, no livro, né, mas é o que ele está dizendo, né, mais uma opinião verdadeira, não é isso? Não é? Opinião mais uma opinião verdadeira. Então agora ele vai tentar uma terceira chance, dizendo que o conhecimento é a percepção com uma opinião verdadeira e mais uma explicação, mais um esclarecimento, mais uma... Deve ser alguma coisa assim que traduziu aí, alguma coisa dessa natureza aí, que é exatamente o que é, que é a explicação do que é a explicação para você dar aquela leitura semântica daquilo que você está afirmando que existe, que é o ensino. Ou seja, para tentar consertar o problema, ele faz puxa mais um rabinho e diz assim, agora então, além de dar a opinião verdadeira, eu vou explicar como é que eu cheguei nessa opinião verdadeira, ou seja, eu vou demonstrar isso que eu acabei de dizer. Não é isso que está aí, mais ou menos? Vocês lembram desse pedaço? Né? E aí, então, ele acaba concluindo, no final dessa terceira tentativa, que também não é possível chegar a conhecimento por esse caminho, porque, novamente, os dados da percepção podem não estar verdadeiramente capazes de explicar o que a coisa é em si, e, portanto, como eu não sou capaz de partir de dados garantidos e com instabilidade, eu não conseguirei, então, entender exatamente o que é, porque a minha possibilidade de compreensão estará sempre viciada pelo início. Logo, o que Platão quer dizer com isso é que, feitas essas três tentativas de entender o que é percepção, o que diria o que é conhecimento, nenhuma delas é possível pelo caminho dos sentidos e só é possível pelo caminho da inteligibilidade. E essa possibilidade de inteligibilidade está fora de todos esses três caminhos que ele estabeleceu aí. Por que que a inteligibilidade está fora desses três caminhos? Primeiro, porque ela não pode ser sentida, portanto, não pode ser percepção. Segundo, porque ela não pode ser sentida e explicada, porque ela está sempre viciada pela origem, digamos assim, incapaz pela origem viciada da percepção errada. E depois não adianta eu explicar por que é assim, porque eu ainda continuarei com o vício de origem. Logo, o que ele quer dizer com isso é que o conhecimento verdadeiro se faz de modo inteligível apenas, ou seja, apenas pela intuição intelectual, a partir das formas que estão em algum lugar onde os seus sentidos não são capazes de chegar. O que, que na verdade, Platão faz no Teeteto? Esse texto aí, pessoal, é de uma importância extraordinária, sabe, na filosofia de Platão. Porque ele é a contestação de todas as possibilidades de compreensão do assunto vigentes na época. Todas as tentativas que foram feitas na época de tentar chegar a uma conclusão sobre o que é conhecimento, todas as escolas que, de alguma maneira, tentavam resolver esse problema, são todas elas confrontadas aí a partir desse, digamos, desse conjunto de simulações, de tentativas, de experimentações, que é a natureza do diálogo experiencial, e que todas elas acabam dando em situações impossíveis de resolver. Portanto, não é possível chegar a nenhuma conclusão sobre o conhecimento a partir disso. E eles são obrigados, então, a concluir no final de que o conhecimento não é possível a partir dessa perspectiva de sensação. Portanto, não é empírico o conhecimento real das coisas. O mundo real das coisas não é empirista. Não é pelo empirismo que eu produzo um conhecimento real sobre a estrutura da realidade. Mas é apenas pelo mundo cognoscível, ou seja, aquele mundo que é escutável, né? Analisável apenas por meio dos nossos sentidos, do nosso intelecto e não dos nossos sentidos. A tentativa é, tá, você achou? O que é que diz ali?
Acho que é aquela parte final,
que é o grande ponto. João, página 27. No final, ele vai dizer que chega ao conhecimento verdadeiro pelo meio da diferença, né? Do específico. Então, vai ser pelo sol. Então, como que eu sei que o sol. Se eu não vejo as características específicas do solo, eu consigo diferenciar ele dos outros astros, então eu não ia saber.
Mas essa também não vai dar totalmente, né? Quer dizer, também não consegue resolver todos os problemas por isso, né? Quer dizer, ele vai, em todos os casos, fazer alguma tentativa de mostrar que aí você tem algum conhecimento, mas ele chega no momento que impassa, que não dá para ir em frente. No fundo, esse é um diálogo que nos diz que ele não sabe o que é conhecimento, mas no fundo ele sabe. Porque a malandragem do diálogo está em esconder de nós a verdadeira resposta que está na cabeça do Platão. O conhecimento verdadeiro só se obtém verdadeiramente pela percepção intuitiva do mundo que é inteligível e não do mundo sensível. O que ele quer fazer é que nós desistamos de vez por todas de tentar encontrar inteligibilidade no mundo sensível e procurar apenas o mundo inteligível em si próprio para nos dar respostas. Tem que recuperar ali o texto, pessoal, para a gente olhar para ele. Você pode passar um pouquinho do texto, por favor? Ok, deixa eu ver se eu acho aqui.
É, no final, ele falou assim, então o conhecimento pode ser o que é verdadeiro aliado à explicação racional.
Ah, tá aí, explicação racional. Pronto, essa é a expressão. A
explicação racional é essa diferença que tem de definição, né?
Pois é, mas não é, entendeu? Quer dizer, ele tenta resolver pela, recalfugar pela terceira vez do pneu, mas não consegue. Tá? Portanto, vocês estão compreendendo agora essa expressão que nós estávamos aqui procurando, explicação racional. Explicação racional é essa, esse esclarecimento, que eu chamei de esclarecimento aqui, explicação, que é o que é aquilo que você usa para tentar dizer assim, bom, é assim, os meus sentidos perceberam alguma coisa que significa tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, por causa disso, disso, daquilo. Então, a primeira explicação é assim, os meus sentidos perceberam isso, isso, então a realidade é isso. Essa não dá. Segundo, a segunda explicação, a segunda tentativa é assim, os meus sentidos perceberam isso, 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 e isso que eles perceberam é tal coisa, é isso, isso, assim, aquilo outro. Tá? Essa também não dá, porque eu não consigo dar conteúdo semântico a partir de alguma coisa da qual eu não tenho a certeza da origem, porque os meus sentidos podem ter me enganado lá no início. E aí, então, eu tenho que dar uma explicação racional para tentar tornar viável e legítima a explicação que eu dou, o tal de juízo verdadeiro, não é? Que eu dou para aquilo que eu estou estudando. Essas três tentativas, na verdade, são apenas três degraus da mesma escada. Repararam? Começa com uma, que é a ideia do conceito da percepção. A percepção vira juízo verdadeiro, que não sei também se usa essa expressão, é juízo verdadeiro que ele usa, né? Opinião verdadeira. Opinião verdadeira. E por último, então, você tem a opinião verdadeira com uma explicação, ou com uma explicação racional.
É uma definição, né, que ele faz, né? Que ele apela para o gênero próximo e a diferença específica,
né? Então, tá? É isso mesmo, tá? Então, no final, você tenta dar uma explicação racional para tentar estabelecer uma legitimidade na definição que você fez na segunda parte. Na verdade, veja, dentro disso que está aí tudo, tem também uma teoria das proposições. A teoria das proposições, depois, mais tarde, Aristóteles fará um livro só a respeito disso, né? A teoria das definições, das proposições, é um dos livros do órgão, não é? E que ajuda a entender, chama-se De Interpretazione, a da interpretação, que é um livro do órgão que só trata das definições. Porque para Aristóteles é possível fazer esse exercício, mas para Platão não é. Porque para Platão, tudo acontece pelo fato de que ou você tem a referência comparativa com as formas, ou você não tem nada. Compreendendo o problema? Porque se você não tem uma maneira de comparar aquilo que os seus sentidos estão vendo com alguma coisa que seja garantida e certo, e líquido e certo, que é a forma, você não tem nenhuma possibilidade de conhecimento. O conhecimento só existe a partir do momento que você compara aquilo que você vê com aquilo que é, teoricamente, o ideal, a ideia da coisa, é a forma. Portanto, se você não tem esta forma como mediação do processo, você não tem conhecimento nenhum, porque seja como for, você vai dar voltas em círculos em torno de você mesmo. A tua percepção das coisas do mundo físico vai ser sempre enganosa, você nunca saberá o que você está realmente vendo. Quando você tenta definir o que essa coisa é, ou seja, quando tenta dar uma definição a isso, você continuará sendo perseguido pela incerteza, porque você não sabe o que está falando de uma análise, porque você não está olhando para a forma, está olhando apenas para, digamos, as aparências das coisas, e por último, não adianta você fazer uma argumentação, uma teorização da tua resposta por meio da diferença, do estabelecimento da diferença, porque você também não sabe se aquela percepção está certa desde o início. Porque tudo isso, na verdade, não está intermediado pela forma. E é esse o sentido do TET, embora não esteja em nenhum momento escrito isso diretamente. Você não vai encontrar nenhuma menção à palavra forma dentro do livro. Mas o problema é que, na medida em que Platão fica estabelecendo, então, a inviabilização de cada uma dessas possibilidades, desses caminhos, ele vai, no fundo, querendo que você faça o quê? Que você conclua sozinho que o que falta aí para fechar esse esquema é a forma. Porque para Platão, apenas a forma é que produz conhecimento. A forma, por outro lado, ela é inacessível apenas pelo intelecto. Portanto, ela é só acessível para as pessoas com qualificação para obtê-la, para percebê-la como tal. Percebê-la não fisicamente, mas percebê-la intelectualmente. Quem é capaz de fazer isso é o filósofo. Portanto, não há possibilidade de conhecimento sem o filósofo. O filósofo é o sujeito que é capaz reproduzir essa recuperação da forma. E isso, então, mais tarde é repetido com toda a clareza no mito da caverna, e que está dentro da República, capítulo 7. 7 da República, o mito da caverna, se eu não me engano. Não é? Ou seja, o que está aí é apenas mais uma demonstração da inviabilidade da mente humana, sozinha, racional, como procuradora e obtendora do verdadeiro conhecimento. O que o Platão quer fazer é só isso que ele quer contar para nós. Com isso, como é que ele faz isso? Faz um estilo brilhante, faz com diversos instrumentos de, como é que se diz, de retórica e de argumentação filosófica, que é nos levar para passear nos jardins aparentemente floridos e nos mostrar que as flores são de plástico. Ele usa pela mão para conhecer os jardins floridos de cada uma dessas possibilidades. Só que quando a gente chega perto, a gente descobre que as flores são todas de plástico. Porque esse é o método que ele usa filosoficamente para nos ensinar. Ele faz com que a gente se entusiasme com um determinado ponto, um determinado assunto, e depois ele, no final das contas, nos passa a perna, nos dá uma rasteira e diz que aqui não dá para ir, não é possível ir mais. Por exemplo, quando ele diz assim para nós, a opinião verdadeira não pode existir, porque todas as opiniões são verdadeiras. Lembra no momento em que ele discute isso? Se é possível ter uma opinião errada sobre alguma outra coisa? Não é? E ele tenta, aliás, essa é uma velha tese, né? Uma velha tese grega, né? Aquela história de que ou você conhece ou não conhece. Se você conhece, então você conhece, logo não pode ter opinião errada sobre isso. E se você não conhece, não pode ter opinião nenhuma. Então, como é que seria possível opinião errada? É claro que essa é uma tese meramente teórica, porque na prática está cheio de opinião errada. Não é? Não está cheio de opinião errada, está cheio de opinião errada. No entanto, ela é teoricamente possível que se raciocine assim. Mas daí diz assim Aristóteles para nós. Aristóteles, Platão, né? Diz assim, olha, mas peraí. Mas se não há opinião errada, então a opinião, a tese, a crença de que algumas opiniões são erradas, também está certa. Não é? Quer dizer, a crença de que algumas opiniões são erradas é uma crença, então essa também tem que estar certa. Mas se essa está certa, ela entra em contradição absoluta com a outra que diz que não há opinião errada, todas estão certas. Mas uma mata a outra. Portanto, você não pode também ir por aí. Vocês compreenderam o que ele faz? Ele tenta nos levar pela mão para os jardinzinhos todos de flores artificiais, flores de plástico. Quando a gente demora para perceber que é de plástico, mas daí a gente entende que é de plástico. E aí então nos leva para o outro jardim, diz, bom, talvez seja aqui a resposta. E passemos no próximo jardim e também não encontramos, e mais no próximo, e mais no próximo, mais no próximo, até que uma hora ele diz assim, olha, desisto, não sei mais o que dizer para você. Eu não sei porque ele nunca soube, ele já nos explicou no começo do Tietê, que ele é como a parteira, ele não tem o filho não é dele, o filho não sai dele, o filho sai da mãe. O filho sai da pessoa que produziu a ideia. Ele apenas cuida para que aquela ideia nasça bem. Ele não é dono da ideia. Ele não produz as ideias. Portanto, não tem nenhuma responsabilidade sobre aquilo. Ele apenas entra no mérito daquilo que se está dizendo. É a missão dialética é fazer essa compensação. Logo, ele faz isso de um modo que vai desmontando toda a concepção que está ali, mas se você conhece a obra no conjunto da obra, se você conhece a obra de uma perspectiva mais ampla, você sabe que ele tem, obviamente, uma opinião sobre esse assunto. E que nessa altura em que ele escreveu o Teiteto, que é uma obra da metade da vida, ele sabia muito bem o que estava querendo nos ensinar. O que está querendo nos ensinar é basicamente a ideia de que a única possibilidade de ter conhecimento é você poder comparar aquilo que você vê com a forma. A forma é a única verdade que tem, é a única estrutura real na estrutura da realidade. E essa estrutura real chamada forma está aí para ser observada por nós, ou pelo menos com ou sem a ajuda de um filósofo. Mas nós não podemos anunciar no nosso próprio poder de observação. Nós não temos capacidade de fazer isso, mesmo que nós usemos a racionalidade para produzir esse tipo de análise, que é a terceira hipótese. Portanto, Teiteto está errado na primeira hipótese, quando ele apenas nos conta coisas sobre o que é o conhecimento, com isso não se faz nada, porque ele não está falando da coisa em si, está falando dos atributos da coisa, não está falando da ousia, está falando dos predicados da ousia, logo não adianta nada, Ele está errado quando nos diz que conhecimento é igual à sensação, porque o conhecimento não pode ser igual à sensação por várias e várias razões. Ele já enumera uma meia dúzia, mais ou menos, que é a que eu lembro, sobretudo porque, se assim fosse, o conhecimento humano seria igual ao conhecimento animal e seria igual ao conhecimento divino, e estaria completamente inviabilizado como tal. Mas essa situação seria uma situação de absurdidade, não dá para concluir isso. Não é? E então ele diz assim, não, mas não é apenas a percepção, porque ele sabe que a percepção, ou seja, aquilo que você obtém pelos sentidos, não tem conteúdo semântico, não tem significado. Semântica significa significado. É apenas uma sensação, não tem significado nenhum. O significado é dado pela mente. Mas a mente e a percepção podem estar em desacordo. Tem um momento que ele discute isso, vocês lembram disso? Né? Eu posso estar olhando para a Juliana e estou achando que eu estou falando com a Antônia, por exemplo, que eu conheço de outro lugar e que parece com você. Entendeu qual é o problema? Quer dizer, a minha mente tem um modelo que pode estar em desacordo com aquilo que eu estou percebendo, porque a minha mente não está obrigatoriamente em acordo com a minha percepção. Dizer que também isso é difícil de defender. No fundo, ele propõe essa hipótese, depois diz que é difícil de defender essa hipótese também, porque, afinal de contas, né, isso seria impossível de você aplicar esse tipo de dificuldade à matemática, por exemplo. Então, como é que eu explicaria o erro matemático por uma diferença entre percepção e sensação? Quando alguém erra uma conta, põe lá, 2 mais 2 igual a 8. Não está errada a conta? Está errada a conta. Como é que eu errei? Foi porque há uma diferença entre a percepção e a digamos, o modelo mental, né, o que está dentro da minha mente, né, o modelo, a consciência que está na minha mente, e a sensação que eu tenho no mundo externo. Porque quando eu confundo você com outra pessoa, eu estou confundindo uma imagem que eu tenho na minha cabeça com a percepção que eu tenho de você agora. É isso? Isso é que gera essa confusão. Mas quando o engano é matemático, como é que eu posso explicar isso por essa dificuldade? Então, esse negócio de que o erro é apenas um erro, é apenas uma incongruência entre a percepção e a consciência, a imagem da percepção e a imagem da consciência, também não se sustenta. Era só mais um jardim cheio de folhas de plástico, que nós achávamos que tínhamos descoberto, mas não era. Só tinha folhas de plástico, ali não tinha mais nada. Logo, o conteúdo semântico é alguma coisa que ele imagina que possa salvar o raciocínio. Quando eu incluo a ideia da percepção, uma ideia de conteúdo semântico. Quer dizer, eu passo a dar uma explicação para a percepção. Depois, os kantianos farão esse exercício de uma maneira completamente desnaturada, que é imaginar, então, que os conteúdos semânticos estabelecidos pelas tais as formas a priori, que são de determinados esquemas mentais que antecedem a própria percepção física, é que dão origem à estruturação da realidade como tal. Portanto, para os kantianos mais tarde, esta ideia, que é uma ideia platônica, será completamente desnaturada e transformada, então, numa filosofia própria, a partir de Bertrand e depois Kant.
Então, a dificuldade vai entender ser um dano. Por exemplo, se a gente pega uma pessoa que está com gripe, tá? Mas ela não sabe que está com gripe, ela vai para o médico e fala assim, estou espirrando, estou com dor no corpo, estou com dor de garganta. O médico, ele é aquele que vai conseguir falar o seguinte, ó, ele consegue acessar a forma gripe. Ele analisa isso e fala assim, olha, eu consigo saber que você está com gripe. Seria esse um conhecimento platônico. Agora, para o kantiano, ele vai falar o quê? Que a gripe está na cabeça do médico e não está no paciente?
Aí para você entender essa diferença, vou explicar para vocês, é que tem que tomar um cuidado enorme e não confundir idealismo no sentido platônico com idealismo no sentido hegeliano e kantiano. Porque, veja, é que durante a maior parte da filosofia, da história do mundo, na filosofia, havia uma divisão entre realistas e idealistas. O que é um realista? Um realista é como Aristóteles era realista e como achava o seguinte, achava que a realidade existe em si própria. Ela existe real completamente, né? Ela existe completamente, ela não existe, não depende da sua mediação. A realidade não é nós que fazemos, é sozinho. E o idealista é aquele sujeito que acha que a realidade está na mente da gente. Esse é o kantiano. Esse é o idealismo kantiano. Ele é contrário ao realismo aristotélico, por exemplo. Sob esse ponto de vista, Platão é realista. Compreendendo que Platão é realista desse ponto de vista? Porque Platão não acha que a realidade está na mente humana. Platão acha que a realidade está no mundo das ideias. Mas o mundo das ideias onde é que está? Lugar nenhum. Muito menos na mente humana. Então, para Platão, as ideias existem, as coisas existem como formas ideais. E essas formas ideais não são desse mundo. É como se fosse de um mundo que apenas a mente acessa, um mundo inteligível. Como fosse um outro plano de realidade. Portanto, aqui você fala do mundo do sensível, o mundo das ideias ou formas, né? E o mundo dos princípios, como sendo os três mundos que constituem o modelo platônico. Há o mundo do sensível, que é esse mundo que nós sentimos, tocamos e mexemos. Há um mundo chamado mundo das formas, que é o mundo onde estão os modelos para o mundo sensível, que já não está mais no mundo sensível, portanto não tem endereço, não tem como eu possa ir lá de nenhum jeito, a não ser pela minha mente. O único acesso que eu tenho a esse mundo sensível é pela minha mente. E há um terceiro mundo chamado mundo dos princípios, onde estão as condições metafísicas para que tudo para baixo possa existir. Esse é o modelo platônico de compreensão do mundo. Para o modelo platônico, comparado com esse conflito entre realismo e idealismo, o Platão é realista, sob esse ponto de vista, porque, de modo nenhum, ele acha que o mundo das ideias está na nossa cabeça. Não acha isso de jeito nenhum. Portanto, é preciso tomar um pouco de cuidado quando chama o Platão de idealista, de não achar que nós estamos falando do idealismo que depois passou a ter como nome principal o idealismo alemão, que é fundamentalmente Kant e Hegel. Eu ia falar Kant, né? Ia subindo quase juntando os dois aqui, né? Juntando Hegel e Kant. Não é? E eu já disse para vocês que quem é o inventor disso não é nenhum dos dois, é Berto. Mas quando a ideia sai da ilha e passa para o continente, cai na mão dos alemães, ela transforma-se numa obsessão. E aí vira um problema. Até então não era por causa disso, porque ela era adocicada por aquela atitude de ideal, né? O ideal é sempre um sujeito com uma perspectiva de limitações, né? Mas isso, o ideal é sempre um sujeito com uma perspectiva de limitações que não tem um sujeito que não acha que o mundo não vai acabar nunca, que a Terra não acaba.
O inglês tem o chão de wit.
Wit,
que é uma espécie de humor.
Então, são os escritores mais engraçados que tem, que é o Chesterton, que é o Jonathan Swift, que é o Lawrence Stern, por exemplo. E há pouquíssima gente no Brasil assim. O maior caso é o Machado de Assis, que é o sujeito mais britânico como humor que nós temos aqui, é o Machado de Assis, que tem um humor impagável, genial, maravilhoso. Uma ironia, uma coisa irônica e sarcástica. Finíssima, mas maravilhoso. O Machado de Assis é extremamente British, do ponto de vista do humor, que os outros países não têm. Os alemães não têm humor nenhum. Não é? Nunca esqueci aquela piada dos alemães, que tinha lá um sujeito lá, que tinham três sujeitos condenados à morte pela guilhotina na França. Um francês, um alemão e um inglês. Aí, né, chegou na hora de guilhotinar os três. O primeiro foi lá, puseram lá o francês, o último pedido, para tomar uma taça de vinho, a guilhotina desceu a lâmina aí e parou na metade. E aí, de acordo com a regra francesa, quando a lâmina para, aí o prisioneiro é perdoado. Aí perdoaram o francês. Aí chegou a vez do inglês. Aí fizeram lá, pediu lá para pela última vez cantar o hino, Eduardo Seio, o hino. Enquanto ainda aí fizeram lá e pá, caiu novamente, a guilhotina prendeu no meio e foi liberado também. Chegou o do alemão, ele conhece os pedidos. Bom, vamos consertar essa porcaria. Vamos consertar essa porcaria. Entendeu o problema de vocês botar filosofias radicais na Alemanha? Radicais são loucuras aí. É preciso entender que há um aspecto sociológico envolvido nisso, né? Sociológico mesmo. É um aspecto antropológico, sociológico envolvido nisso. Portanto, o idealismo alemão, no sentido sentido, a palavra idealismo aplicada em contraposição à palavra realismo, que é a palavra que nós, que, durante toda a história da humanidade, até o Berkeley e o Kant, achava-se que o mundo real existia de fato, que o mundo era verdadeiro, objetivo. Sempre se achou isso. Quer dizer, a ideia de que o mundo é uma criação da mente humana é uma ideia moderna. Ela é o quê? No fundo, é uma retomada da velha ideia de Protágoras de que o homem inventou outras coisas, mas ela é nova, ela não é velha, ela é moderníssima. Não é? Agora, chamar Platão de idealista não pode, porque o idealismo platônico não é nesse sentido de que as ideias estão na mente humana. Não é? Ou que o mundo está na mente humana. Chamar o que o idealismo platônico é a ideia, é o conceito de que há uma esfera da realidade que não está na nossa mente, de jeito nenhum, que é fora da nossa mente, que nós já vimos, nós já frequentamos, a nossa alma tinha asas, esteve lá e viu como era, daí ela perde as suas asas e cai na terra, na queda ela perde a memória. E ao perder a memória, o homem desmemoriado conta pelo mundo aí como um ser sem pai nem mãe, até que aparece um filósofo e relembra. Portanto, para Platão, todo conhecimento é relembrança.
Compreendemos? O filósofo lembra melhor.
Porque o filósofo tem uma capacidade de... Aí quem explica isso no melhor diálogo de Platão para isso é o banquete. É, o banquete é uma reunião entre... Há inúmeras pessoas, inclusive o Aristófanes, que está nesse grupo. É uma reunião, claramente uma reunião meio gay, assim. Há então cada um com seu amante e tal, e aí começa todo mundo a tentar explicar o que é o amor. É? E Aristófanes então faz uma das mais extraordinárias das suas intervenções, dizendo que o que ele sabia sobre o amor aprendeu com uma professora de amor chamada Diotima. Sou professor de amor e ele então aprendeu o seguinte, que o amor começa sempre no mundo físico. Tá? Quando o amor começa no mundo físico, uma atração física, ele não pode ficar no mundo físico. Porque se ele for um amor verdadeiro, ele precisa ir saindo. Primeiro ele sai do mundo físico, tá? Do indivíduo, e transforma-se num amor genérico pelos indivíduos. E na medida que ele vai subindo, ele vai se transformando numa espécie de amor absolutamente desvinculado do mundo sensível, que é aquilo que se mais tarde chamou de amor platônico. O que é amor platônico? É um amor onde não há sexo. Isso é amor platônico, amor sem sexo. É a definição de amor platônico. Um amor, então, de admiração, etc. E dizer, então, que o verdadeiro amor é isso, porque os outros convivas, né, dava cada um uma definição de amor. Né? Amor é isso, amor é aquilo outro. Todo mundo tentando definir o que é amor. E menos Sócrates, que aí então diz que o amor verdadeiro é aquele amor que transcende o mundo sensível. Pois só o filósofo é capaz disso. Porque só o filósofo é capaz de fazer a transcendência do mundo sensível para o mundo inteligível. Por isso que o filósofo é o filósofo.
Pelo ponto de amor?
Não, porque ele faz com todos os assuntos ao mesmo princípio. Ele sai das aparências das coisas e vai para a profundidade das coisas. Ora, a profundidade das coisas, o que é? Onde é que está a profundidade das coisas? Está nas verdadeiras formas. Então, o verdadeiro amor é a forma de amor que está no mundo não sensível, mas inteligível. Ao filósofo compete, portanto, a missão de ver o que é, voltar e contar para os que estão aqui embaixo como é. Por isso que a missão do filósofo é a missão obrigatória para que a sociedade possa entender alguma coisa sobre ela mesma. Por exemplo, o filósofo, portanto, é alguém que trabalha em uma espécie de atemporalidade. Né? Ele está destacado, dissociado do mundo temporal aqui embaixo. Todo o processo de conhecimento que parte da percepção vai dar com os burros na água. É isso que eu tenho que dizer. As três tentativas que faz, tentativa as quatro, né, de definir o que seja conhecimento a partir de percepção, que aos pouquinhos vai sendo arrumada e melhorada, todas elas são falíveis, porque todas elas partem da pressuposição de que o mundo da percepção possa trazer alguma espécie de conhecimento verdadeiro, e não pode. Portanto, o conhecimento verdadeiro só se obtém pelo acesso às formas. Isso isso não está escrito aí, mas essa é a interpretação do diálogo. É isso que ele quer dizer em última análise.
Quando ele fala naquela parte do plano de Deus, que você toda a traça aqui, o filósofo, ele está dizendo isso também.
Eu não me lembro exatamente desse pedaço. Você podia tentar
recordar? Não, aquele conta... Aquele episódio do Tales, que ele está andando, cantando nos astros, aí ele cai no buraco.
Ele cai no buraco? Ah, então, o filósofo... Mas aquilo, aquele pedaço é um pedaço que ele faz uma autoprovocação, dizendo que os filósofos, estarem sempre olhando para além do mundo sensível, tornam-se pessoas ridículas, que saem na rua com um sapato vendo o outro, que caem no buraco, ou seja, são pessoas que estão associadas a um nível de realidade que não é sensível, portanto, tendem a ter dificuldade de conviver com esse mundo. É exatamente isso. Ele está dizendo é isso, que o filósofo, de alguma maneira, é um ser diferente dos outros, porque ele está olhando para um mundo que não é aparente, que é o mundo das formas. Só as formas é que são conhecimento. O que é o conhecimento que quer? É relembrar as formas.
É, mas ele te diz, ele fala assim, você nunca pode ridicularizar o filósofo, porque se ele te perguntar o que é a justiça em si, ou a injustiça, ou o que é o belo em si, ou o que é o papel de burro, é você, porque esse assunto ele tem.
Está bem. Tem várias, mas a melhor referência é Fedro. Fedro é o livro em que essa história é contada, aliás, um dos momentos mais poéticos de Platão. Fedro conta esse episódio com toda clareza, de como é que foi que a alma veio parar. É a melhor explicação mais extensa de todas em Fedro. Pois é.
Só respeito essa diferença entre o realismo e o realismo, com respeito ao conhecimento. Pode-se dizer, então, por exemplo, no realismo, o conhecimento ele tem a identidade com o mundo, com a coisa percebida.
Bom, para que você possa começar esse raciocínio, tem que primeiro pensar assim. Se você conhece esse conhecer, tem que ter objeto direto. Conhece alguma coisa. Tem que ter, não há conhecimento sem objeto de conhecimento. Certo? Não há ciência sem objeto de ciência. Quando você vai estudar uma ciência, propor uma ciência nova, é possível que você estabeleça que o objeto é aquela estuda. Porque não é possível haver uma ciência que não tem objeto. Não é isso? Portanto, quando você parte desse pressuposto, que o conhecimento estuda um objeto, não é? Você está falando de uma ciência. Mas no caso aí, você está falando do conhecimento como objeto do próprio conhecimento. Ou seja, o conhecimento, o objeto da ciência do conhecimento, que se chama epistemologia, é o próprio conhecimento. Há uma diferença importante nisso. A epistemologia é uma ciência filosófica em que o conhecimento é o objeto do próprio processo de conhecimento. Ora, se você está, então, estudando isso, e o conhecimento, o meio e o objeto são a mesma coisa, você tem complexidades muito diferentes que você tem numa situação em que você estuda o sapo com o urubu. Lembra que você estuda as pererecas do Pantanal, que você estuda, sei lá o quê, a reprodução das formigas em noite de lua cheia. Por isso é que a filosofia tem complexidades maiores, porque ela, às vezes, está tentando produzir um conhecimento sobre alguma coisa de que ela própria é a operadora. É o mesmo problema das ciências humanas. Quando você estuda o mundo físico, esse conhecimento do mundo físico que você obtém é um conhecimento distanciado, porque no fundo, você está estudando apenas um determinado tipo de mineral. Agora, quando você estuda a sociedade humana, que é o caso das ciências humanas, você está lidando com assuntos que te influenciam diretamente, que estão envolvidos na sua vida prática. Portanto, há um problema de natureza epistemológica com metodologia das ciências, que é diferente, no caso, das ciências físicas, das ciências ditas humanas e sociais e das ciências ditas filosóficas. São três tipos de conhecimento diferentes e que exigem metodologias diferentes de ação. Quando, então, você vai estudar o modo como as pessoas conhecem, partindo do pressuposto kantiano, o pressuposto, portanto, idealista kantiano, e que o nosso processo de conhecimento é um processo de formas a priori, você mais ou menos é incapaz de conhecer qualquer coisa, porque no fundo você tem que conhecer apenas algumas formas a priori se existem.
E o fundamento desse princípio seria a da própria razão.
É que dentro da mente, de acordo com o mundo kantiano, você tem uma informação bruta da realidade, que se chama noumenos, é, que são informações brutas da realidade. E essa, ou então em alemão, Ding an sich, a coisa em si. Ding an sich, a coisa em si. Isso que se chama coisa em si, para um kantiano, não é cognoscível. Você não é capaz de saber o que é isso, a não ser por meio da sua mente, que estabelece um enquadramento e um balizamento, uma parametrização daquilo segundo determinado conjunto de mecanismos pré-estabelecidos. De modo que aquilo que você está vendo não é o que você está vendo, mas é aquilo que você, a sua mente está vendo. Mas como não há meio de você ver de outro modo, porque não é possível conhecer a não ser pela nossa própria mente, logo a realidade resume-se, a realidade possível resume-se a isso que a sua mente vê. Logo, a realidade não existe fora da sua mente. Platão acha isso uma estupidez de um tamanho gigantesco. Então, nunca jamais imagine que Platão possa ser um idealista nesse sentido. Porque Platão não é um idealista nesse sentido. A palavra idealismo aí, aplicada a Platão, tem um sentido completamente diferente, que não diz respeito nada disso. Há um dicionário muito bom para termos filosóficos, que é do André Lalande. É o melhor dicionário de termos filosóficos que existe. E no Brasil tem uma edição maravilhosamente bem traduzida de André Lalande. Então, toda vez que você pega um termo filosófico, Lalande, como escreve assim, ele é com ele, Lalande, André Lalande. Se não me engano, o nome é dicionário de termos filosóficos, não tenho certeza absoluta, editora Martins Fontes. É fácil de descobrir. E esse é um dicionário, se você estuda filosofia, você tem que ter, não tem jeito. Esse aí, infelizmente, meu filho, tem que comprar. Tá? Deve custar R$100 por aí. Não é um livro barato, mas é um livro que vale cada tostão que você paga por ele. Tá? E é o livro que, para você, quando você pega a palavra idealismo, tem os seguintes 20 sentidos. Né? Também é muito bom para isso, também é o dicionário do Ferrater Moura, que também é um dicionário maravilhoso, que também tem que ter, também faz essa análise assim. O Nicola Badani também é um bom dicionário, mas são os bons dicionários aí, está disponível para quem está querendo estudar. Qual? Tem em português? Opa, 5 volumes, editora Aurora.
Tem uma edição compacta. Assim,
não, tem um dicionário extenso, original, 5 volumes eu tenho?
Não, sim, mas tem
também. Ah, sim,
mas
existe uma também compacta. Só que eu diria o seguinte, né? Se você compacta, tudo bem. Você vai ter com filosofia uma ligação, assim, digamos, de vizinhança. Se você for morar junto, né? aí tem que ter o dicionário de verdade, o dicionário completo. Também será um investimento significativo, mas afinal. Essa editora Aurora tem o melhor acervo de livros do Brasil, na minha opinião. A editora Aurora tem a melhor acervo, tem a Suma Teórica. Só que o problema da editora Aurora é que os preços não são muito católicos. Né? Embora os livros sejam católicos, os presos não são muito católicos.
Só que ela edita também os livros que são tudo, que nem a Ordem História do Vôlei, é mais caro, mas é tudo grande, né?
Melhor, eu acho que é o melhor acervo do Brasil, melhor editora, melhor acervo, assim, o acervo que eu mais conquisto. Sabe, sabe que antigamente tinha um negócio na televisão que eu sei que você ganhava lá um concurso, você tinha que andar com um carrinho de supermercado. Você tinha 2 minutos para pegar o que você quisesse das prateleiras, assim, era ridículo, né? Porque a gente já saia correndo, né? Carregando uns salames, não sei o quê. E eu queria fazer isso lá na Aurora. Se eu tivesse que fazer isso numa livraria, numa editora, eu tinha que fazer lá na Aurora, que eu acho que eu ia ter o maior sucesso. Podia inventar um negócio desse, né? Para estudante de filosofia, né? Que está sempre duro, né? Podia inventar um negócio desse. Mas enfim, vamos retomando aqui então o nosso raciocínio. Está, né? Claro para você esse negócio do idealismo? Tá? Então é preciso ter cuidado com essa expressão, tá? Para não gerar uma confusão tremenda nesse assunto. Pois então, o que eu tento, apenas resumindo agora a ópera, né? Tentando dar um sentido geral para a ópera, que é o objetivo do nosso encontro aqui durante essas duas míseras horas. Então, o que o tento está querendo nos dizer é assim, né? Ele usa lá o menino para fazer a sua interrupção, que é o Teteto, que o menino não sabe nada, é apenas um estudante de aritmética, matemática. O estudante lá do Teodoro, que é o professor dele, que está junto ali. E o Teodoro, não, covardemente, não se mete na conversa, deixa o Teteto assumir todos os riscos de responder errado para a Sócrates. Né? Não que Sócrates seja o sujeito mau, ao contrário, porque ele tem uma visão amorosa, ele só é esse irônico e terrível quando está lidando com os grandes sofistas, aí sim, com Borges, aí ele é perigoso. Mas, de modo geral, ele tem assim, uma atitude de condescendência, ele, antes de qualquer coisa, elogia a resposta, mesmo que quando é errada, né, para tentar incentivar o jovem a acertar. E a primeira tentativa que o menino faz é dizer coisas sobre seja conhecimento, coisas que pertencem à ousia. Ousia é a substância, é aquilo que é em si próprio, aquilo que é o ser enquanto ser. Essa é a definição de ousia, o ser enquanto ser. Ele, então, impede que o menino continue fazendo isso, porque ele sabe que não vai dar lugar nenhum essa conversa, porque as coisas que se dizem de uma certa coisa são acidentes. Ora, cuidado, no entanto, cuidado com uma coisa aqui. Tá? Quando eu digo assim, uma pessoa, tá? Uma pessoa real ou concreta, essa pessoa existe, portanto, ela é uma ousia. Dela eu posso dizer nove tipos de coisas. Se ela é gorda, magra, se está bem vestida, se está pelada, se está andando, se está em pé, se está deitado, se é irmão do João ou não, se ela é ou não é, mais alta ou mais baixa do que os seus colegas. Eu posso dizer uma opção de coisa dessa pessoa, né? De acordo com Aristóteles, essas nove coisas que eu posso dizer são as categorias. De que a usia também é uma categoria, mas é uma categoria à parte, não pode ser comparada com essas outras nove. Não é? Então, quando eu digo para vocês que é acidente, por exemplo, o fulano é japonês. O japonês é acidente. Porque ser japonês ou não ser japonês não configura a natureza humana. Entenderam isso, né? O homem é homem independentemente de onde tenha nascido. Portanto, ser japonês, ser australiano, ser gaúcho, tanto faz. Porque essas coisas todas são apenas circunstâncias, são acidentes. Homem ou mulher, por exemplo, também. Só que é claro que quando estou falando de homem e mulher, eu já tenho um pouco mais de diferença ontológica do que simplesmente quando eu lido com as questões genéricas da espécie. Não é? Bom, mas veja. Então, quando eu digo que ser japonês é um acidente, eu estou dizendo que japonês é um acidente, mas ser nascido em algum lugar não é. Não é isso? Todo ser humano, necessariamente, porque é um ser humano, não nasceu em algum lugar. Portanto, faz parte da essência humana nascer em algum lugar. Não é? Não é necessário que seja assim? Vocês conhecem alguém que não nasceu em lugar nenhum? Portanto, o que é acidente não é ter nascido em algum lugar, mas ter nascido no Japão. Compreende essa diferença? Que o que é acidental não é a categoria. A categoria não é acidental em si, porque, na verdade, a categoria é obrigatória. Eu tenho que estar em alguma posição. Se não estiver sentado, tem que estar em pé. Se não estiver em pé, tem que estar deitado. Se não estiver deitado, tem que estar de ponta cabeça. Se tiver de ponta cabeça, tem que estar deitado, colado na parede. Sim, tem que estar de algum jeito, né? Dá para eu não estar de nenhum jeito? Não, portanto, a posição do meu corpo é uma exigência da minha essência. Logo, a categoria chamada posição não é em si própria um acidente. O que é acidente é em pé, deitado, sentado, isso é acidente. Entender essa diferença é muito importante entender isso, viu, pessoal? Muito importante entender isso, porque as pessoas fazem uma confusão danada com isso. Não é que as categorias sejam elas em si acidentes. Elas não são acidentes em si. Em si, elas são características permanentes da natureza da ousia. A coisa tem que ter aquelas categorias. Quando se aplicam, obviamente. às vezes não se aplica, porque as 10 categorias são genéricas, portanto, às vezes tem determinadas ousias que não têm as 10. Mas quando se aplicam, aquela categoria não deixa de ter uma essencialidade. Agora, a resposta que você dá àquela categoria é que é, em si própria, um acidente. Portanto, as percepções, a primeira tentativa que faz ter, que é tentar interpretar, responder a pergunta o que é conhecimento pela descrição de atributos do conhecimento, é uma tentativa frustrada logo de cara. E para isso, então, Sócrates, e por que Sócrates está ou está impedindo de continuar, ele justifica com a tal da teoria da parteira, dizendo que ele é uma espécie de parteira de ideias, como a mãe dele, né? e que ele então deseja obter, gerar aí um filho que seja capaz, né, verdadeiramente de viver, ou seja, tem que ter uma ideia que seja legítima. Acha que isso é mais difícil fazer do que dar à luz a uma criança, porque às vezes as ideias que nascem são ideias muito dissimuladamente erradas. São ideias erradas, completamente sem sentido, que não se percebe com facilidade. Por isso é que tem que ter alguém dialético formado para ficar servindo aos outros de contraponto lógico. É por isso que Sócrates ficava na praça apenas fazendo isso o dia inteiro, tendo servido então uma espécie de paredão de tênis para que a pessoa lá fosse aprendendo a bater na bola com perfeição. É isso que faz Sócrates como filósofo. Ele é apenas o facilitador do amadurecimento, da verdadeira conhecimento. O que é, afinal de contas, aí? Ele é o facilitador do quê? Da recuperação da identidade entre a palavra, o logos e a coisa. De modo que nós não estejamos mentindo, falando errado de alguma coisa que nós não sabemos, que nós interpretamos mal. O fato de que é possível falar mal, por exemplo, que o logos pode ser falso, é a primeira prova de que a falsidade pode existir de fato, completamente. Está provada pela própria existência de Sócrates, porque o que Sócrates faz é simplesmente retirar a falsidade das coisas. Bom, no entanto, como o nosso Teeteto não consegue resolver o problema pela descrição, atribuição de predicados à coisa chamada conhecimento, ele faz a primeira tentativa dizendo que é conhecimento igual à percepção. E aí, então, Platão utiliza esse fato para analisar as teorias de Protágoras e de Heráclito, que são os dois filósofos mais importantes que ele discute nesse primeiro diálogo aí da tetralogia, né? Segundo diálogo da tetralogia, que é o Teeteto. E ele, então, chegará à conclusão de que essa é uma hipótese completamente sem sentido, não é possível que seja assim. Se fosse assim, então não haveria diferença entre os homens e os animais e os deuses, porque todos eles percebem. Logo, não é possível você confiar numa percepção, ou seja, numa informação dos sentidos, como sendo qualificador de alguma coisa. E acaba concluindo, então, embora com outras palavras, não é isso que estou usando agora, acaba concluindo, então, que os sentidos, ou seja, o resultado da percepção que vem dos sentidos, é faltoso, carente de conteúdo semântico, porque você nunca sabe o que aquilo significa de verdade. Tanto é que um louco pode ter percepções completamente equivocadas sobre o mundo e não ter razão nenhuma. Não é? Um louco pode acreditar que o mundo seja completamente estranho. Você vai no hospital psiquiátrico, tem gente que acha que a minha ex-mulher era médica psiquiatra. Ela, então, um belo dia foi um hospital, estava fazendo plantão no hospital, chegou um louco numa ambulância que achavam que ele ia ser na ambulância porque estava cheio de jacarés no chão, em volta da ambulância. Tá? E ela, ninguém conseguia tirar o homem de dentro da ambulância, de jeito nenhum. Aí ela falou assim para ele: é verdade, estou vendo também. Ah, alguém viu. Ah, tá bem, estou vendo também. Tá, vamos lá. Ah, não tem uma pedra ali? Tem. Então, vamos pular daqui até aquela pedra lá? Vamos. Aí os dois pularam na pedra. Ficaram. Vamos esperar um pouquinho. Teólogo Sacarese, não perceber que nós estamos aqui. Está vendo aquela trapeta ali? Ali do lado, está vendo? Doutor, vamos pular até lá? Pronto. E foram pulando de pedra em pedra até internar o homem. Não é uma maneira boa e prática de você resolver o problema? Não é, não é. Um lobo pode ter percepções completamente loucas do mundo. Essa percepção visual de que há jacaré no chão, a percepção sobre o mundo. Olha, como é que eu posso imaginar, então, que esse método de perceber o mundo pelos sentidos possa me dar algum conhecimento sobre o mundo? Nenhum, porque não tem conteúdo nenhum. Não tem conteúdo semântico. Então, é preciso que eu, além de perceber o mundo, quando eu obtenho os dados da percepção, e aí que está o truque de Platão, ele nunca desiste de botar você no caminho da percepção, começar a viagem pela percepção. Ele faz isso por quê? Porque ele é um malandro didático, porque ele está querendo mesmo que você caia nessa armadilha. Ele quer que você continue raciocinando em torno das premissas que ele mesmo estabeleceu, para você ir se dando mal até o fim. Chegando no final, esgotando as possibilidades desse modelo, chegando à conclusão de que não é possível ter conhecimento por aí, você é obrigado a perceber, meio que por si próprio, que esquecemos as formas em algum lugar, que sem as formas não será possível perceber coisa nenhuma. No entanto, ele não usa a palavra formas em nenhum momento nesse diálogo, não aparece em lugar nenhum. Os revisionistas ficam achando que essa é uma prova de que ele está aí, nessa altura do TNT, que teria já desistido das formas, o que é apenas ingenuidade, porque no fundo, o seu pensamento não existiu de modo nenhum, ao contrário, está cada vez mais interessado nelas, só que ele não está mais interessado em discutir o assunto. Talvez ele estivesse discutindo o assunto nos seus grupos esotéricos, naqueles grupos fechados, não é? aquele grupo de dogmata, a grafa dogmata, ou seja, naquele grupo de conhecimentos não escritos. Porque nos diálogos é que ele não vai continuar estudando o assunto, ele vai deixar o assunto mais ou menos congelado. Teve um momento que ele não lida mais com esse assunto, não fala mais de forma.
E o que é a parte que ele está escrito lá no livro?
E esse livro? É, você lembra qual é o Pelé?
Eu li uma tradução diferente. Mas, logo ali no começo, fala uma coisa que é mais. Olhe para ver se não há outros homens que não são iniciados para que possas falar a respeito do tempo que se
Quando ele fala do Sócrates, do outro Sócrates, é, porque tem um outro Sócrates, né? Que vai entrar só no próximo livro, que é um menino amigo desse Teteto, mesma idade que esse Teteto, também chama Sócrates.
Ah, não, né?
Não me lembro, mas é muito comum encontrar coisas assim. Por exemplo, no Menon, é? tem lá um determinado momento em que o Menon diz que vai viajar, tá, e fala, por que você não fica aí, você podia ser iniciado em algum segredo? Em coisas assim, né? Alguns momentos em que
ele. No final do grito também.
No
grito? No final do grito. Quando ele fala, agora você escuta o som, uma flauta, como você iniciar, e termina o diálogo.
Essas coisas todas estão presentes no Platão. É uma função de dicas, não é? De que havia um outro lugar, um nível escolar lá, secreto, que era só para os escolhidos e não para todo mundo.
Aproveitando essa confusão entre idealismo e pensamento platônico, acho que foi no Fedro, nós começamos a ler aquela parte que o Platão argumenta o problema do corpo, né, para capturar as coisas como elas são, e como nós devemos nos desviar do corpo, e só depois da morte, tal, tal, tal. Aí a gente começou a fazer raciocínios como se aquilo fosse também uma espécie de espinógeno. Isso também é
uma espécie de
hipnose.
Gnose? Não é errado, sim, não é gnose, não é nesse sentido. O que o Platão acha é que o corpo, por estar embriagado de sensações, né, os nossos olhos veem demais, nossos ouvidos ouvem demais, nossos tatos sentem demais, quando nós estamos o tempo todo embriagados em situações, nós não percebemos as coisas como elas são. O nosso corpo funciona como se fosse um obstáculo. Ele é como se fosse uma prisão que distorce o sentido de tudo.
Mas não seria que nós, nos mesmos termos, que a coisa não está na mente, mas nas formas. Porque...
É que nós, nesse sentido, cuidado só com a palavra gnose.
A gente pegou na ideia do mundo mal.
É que a gnose, no sentido moderno da palavra, é um conceito que só faz sentido depois do cristianismo. Né? Porque o que gnose é, em última análise, a tese de que você salva a você mesmo sem a ajuda de Deus. Para um grego, essa é uma tese um pouco, digamos assim, inaplicável. É o conceito de gnose, embora gnose seja uma palavra grega, mas ela tem uma certa, em grego, né, como era aplicada no mundo grego, ela tem uma certa inocência. Gnose é apenas conhecimento. Não é? Agora, a gnose no sentido negativo moderno é o pecado do homem prometer, o homem que, de alguma maneira, acha que é mais capaz que Deus, é estar maior que Deus, que o homem mais a ONU mais o SUS vão resolver o problema da morte no mundo, vão destruir a morte. Isso é ter a gnose. Isso, na verdade, é uma atitude soberba, extraordinária, prometeica, em última análise. Mas gnose é isso aplicado ao conhecimento. Então, gnóstico é todo sujeito que acha pretensiosamente que ele tem os meios de obter os resultados de conhecimento verdadeiro. É como se o conhecimento não pudesse ser limitado, não é isso? Mas ele faz isso como um tipo de desafio a Deus. Agora, no mundo grego, o conceito de gnose é um pouco diferente, é preciso não confundir, porque ela não é aplicável exatamente no mundo grego como é aplicado no mundo moderno, ocidental, pós-cristianismo. Não dá para chamar um grego de pecaminoso por ser assim.
Na verdade, o cara está pensando porque nos primeiros séculos do cristianismo era um traço da seita de gnóstico, dessa rejeição do corpo e da carne, né? Muito forte. Mas isso é só um traço, né? Isso não dá para dizer, porque isso está presente em Paulo, por
exemplo. O maniqueísmo é uma seita gnóstica. É. O maniqueísmo, por exemplo, é uma seita gnóstica. No sentido que você acha que conhece a estrutura da realidade, a briga entre o bem e o mal. É? Então ela é uma seita gnóstica. Se você a deixa lá no mundo lá de Zaratustra, entendeu? Lá na religião persa, ela não tem importância, porque afinal ela faz um sentido local, lá ela tem, entendeu? Ela faz sentido lá, é como um animal, um macaco na selva, pertence à selva. Agora um macaco na sua casa, nas xícaras de porcelana, entendeu? Naquele negócio, aí fica uma coisa muito difícil, né, de você aturar. Então tem que saber o seguinte, tem que deixar o macaco na selva para saber como é que ele é. Fora da selva ele é diferente. Por isso que tem que tomar muito cuidado com isso, de não aplicar esses conceitos de modernos, de gnose, ao mundo grego, porque no fundo aqui você tem aqui uma profunda, digamos, compensação à gnose moderna, que é o conceito de Eurípides. Um grego tinha o conceito de hipnos, que é o conceito de humildade fundamental. E toda vez que o ser humano faz, né, de alguma maneira tenta romper com essa humildade humana, que no fundo é romper com o seu estado de criatura, o ser humano é castigado. Né, recebe uma paga em castigos do céu. Né, o destino castiga. Portanto, um grego também tinha essa percepção de que não é para você ser onipotente. Mas o conceito moderno de gnose é um conceito muito associado ao a um conceito comparativo com o cristianismo. Ele não pode ser aplicado assim puramente com o conceito aqui de gnose aqui para uma situação como essa. Porque no fundo, o que Platão está dizendo é mais ou menos o que diz o cristianismo, em última análise. Está dizendo assim, olha, no fundo, as coisas tais como elas são só são conhecidas no céu, pertencem ao céu. E nós não vamos pelos nossos meios humanos puramente, ou seja, pela conjugação dos nossos sentidos, que é a nossa alma sensitiva, com mais a nossa alma racional. Essa conjugação dessas duas coisas não é capaz de produzir verdadeiramente conhecimento. Isso depois irá aparecer em Aristóteles com toda a força, quando ele descreve as funções da alma racional, dizendo que, no fundo, a única maneira de obter sofia é você juntar episteme com logos, com espírito. Sofia é a mistura de episteme, que é a capacidade de raciocínio, que é a tal da explicação racional, não é? Essa palavra que nós encontrávamos aí na tradução que vocês leram, não é? Misturando a explicação, mas com o quê? Com o espírito. O que é nous para Aristóteles? Nous é alguma coisa que não pertence ao mundo humano. E o que é isso, comparando com Platão? Nous é a percepção das formas. Compreendendo isso? Que aí é que você fecha todo o seu circuito. Portanto, o que Platão precisava fazer no Teeteto era tentar nos desestimular a procurar na conjugação de percepção e racionalidade, tá? Uma verdadeira capacidade de compreensão do conhecimento, um verdadeiro meio de obter conhecimento. Embora você possa, eventualmente, aqui e acolá, obter algum conhecimento da vida, sem dúvida nenhuma. Mas esses conhecimentos são todos muito digamos assim, limitados. Quando você pegar um Teeteto, quando Platão traz Protágoras para defender a teoria de que o homem é, ou melhor, quando ele fala do Heráclito, porque o tal do Teodoro é heracliano, né? O Teodoro é heracliano, representa ali, digamos simbolicamente, Heráclito, não é heracliano? Eu acho que é Heráclito. É assim, o Teodoro. Ele representa. Protágoras, desculpa. É Protágoras? Protágoras. Muito bem. Então,
no trecho que fala do Deus que cria todas as coisas, essa
teoria
do que é
Heráclito. Essa é Heráclito. Mas essa é necessariamente assim, ela é derivada necessária da teoria do outro, do Protágoras.
Porque fala em seguida.
Uma está ligada à outra, é o mesmo complexo de raciocínio. Mas veja, se você considerar apenas suas conquistas muito sensíveis, então aí, nesse caso, né, no ponto, sobre o ponto de vista do mundo sensível, objetivamente falando, de fato, cada pessoa tem uma percepção diferente do mundo. Porque você não pode negar o fato de que, para um que está com febre, o mundo parece mais frio do que para alguém que não está com febre. Compreenderam isso? Veja, para este caso especial, é possível você concordar com Protágoras. Tá? É possível. No entanto, o que você não pode fazer é uma teoria do conhecimento em geral, porque não é possível aplicar o mesmo critério para as formas. Ora, se aquilo que de fato existe e que é mais real que qualquer outra coisa são as formas, portanto, a teoria do Protágoras serve para grande coisa. É isso que ele está dizendo. Mas ele não deixa de aceitar um certo mérito da teoria do Protágoras. Isso está bem claro no texto, se você for pensar bem.
Mas, no fundo, ela só anuncia um problema, você fala nada.
Porque ela, porque ela não resolve nada, porque, no fundo, a questão, o conhecimento se refere, o verdadeiro conhecimento se aplica a coisas que não mudam. Porque o conhecimento dos sentidos é o conhecimento do mundo sensível. Mas o conhecimento do mundo sensível é um conhecimento parcial e limitado. E as coisas que não mudam de jeito nenhum, essas sim são as verdadeiras coisas que devem ser levadas em conta. E para elas, então, a capacidade de os sentidos discernirem as coisas é nenhuma. Portanto, quando você redefine o que seja conhecimento, você já começa a não ter mais utilidade nenhuma para a teoria do Protágoras. Logo, o que é preciso você só tomarem cuidado, quer dizer, para cada um desses jardinzinhos onde ele nos leva e depois ele nos mostra que as plantas são, as folhas são de plástico, né, em todos esses jardinzinhos tem lá uma ou outra plantinha de verdade, né, e ele faz então uma coletânea de opções que eram, digamos, filosoficamente baseadas na época, como nenhum outro diálogo de Platão. Talvez esse seja o diálogo mais complexo sob esse ponto de vista, na sua abrangência, no espectro de possibilidades. Porque ele, muito o Platão, né, com muita engenhosidade, ele faz essa distribuição de perguntas para que vão sendo apresentadas as possibilidades. Depois, no sofista, ele fará o ataque à ideia do Parmênides, que é a ideia do não ser. né, que era outro clã muito grande, que ele não deixou para o sofista. E é com isso que ele faz, então, essa tetralogia de teoria de conhecimento. Na verdade, esses quatro livros, né, são o que fazem, que perfazem o que você chamaria de teoria do conhecimento de Platão. Tem quatro livros que representam a teoria do conhecimento de Platão, são esses quatro. A teoria de conhecimento. A teoria epistemológica. A teoria epistemológica.
Essa é a segunda tetralogia.
Da segunda tetralogia, para isso que ela existe.
Sim, mas o que eu acho curioso é o. São os espécies de movimento geral que faz o diálogo, né? Porque o que parece que ele pega três pontos que atrapalham a verdadeira intuição intelectual, que são as imagens sensíveis, as imagens da vontade, né, que são as opiniões, né? São os livros que ele faz sobre as coisas, né? E os conceitos, né? Porque essa última parte que ele está falando de conceitos, definições, são os raciocínios propriamente dito.
Ou seja, é a conjugação do mundo da alma sensível, que é aquela que pega, que percebe a alma sensível, o pedaço da vida humana, da estrutura da existência humana, que mantém relações com o externo, que é a alma sensível, e a alma racional. Quando você pega essas duas coisas, duas e duas, porque a ideia de que pertence a alma racional, um componente novo espiritual, é uma ideia aristotélica. Não é? É isso? Agora, o Platão não fala assim, essa linguagem que eu estou usando é uma linguagem aristotélica, não platônica. Então, quando você pega apenas a conjugação dos sentidos e passa-os por uma análise de racionalidade, isso não gera conhecimento. Gera assim, depende, às vezes, em certas circunstâncias.
Mas o que ele fala aqui, que para mim, que aparece no final, é que ele fala que é preciso se limpar disso.
É.
E ele fala assim, é preferível o vazio, que acho que é o termo que ele usa aqui no Tenteto, do que todas as outras concepções.
Então, por quê?
Porque é preciso parar as imagens, né, as percepções.
Então, mas o que ele quer botar no lugar do vazio que ele não quer? O que ele não teve coragem de botar? O que ele não quis escrever? É a forma, que no fundo, é apenas a lembrança intuitiva de como as coisas são, que é conhecimento verdadeiro. Só que ele não quer escrever isso aí para não parecer um sujeito chato, tipo o Catão, o censor, que passa o dia inteiro dizendo delenda est cartago, ou para fingir que ele está desistindo da teoria das formas. E aí, então, esses revisionistas platônicos acham que isso é prova de que ele desistiu. Ele, na verdade, não tem absolutamente nada mais presente nesse diálogo todo do que a teoria das formas como um modelo de fundo. Porque ele está dizendo, olha, está vendo? Então, nós não vamos poder fazer nada a partir desta fórmula, nem mesmo melhorando. Porque as três explicações que dá de dentro são três movimentos, na verdade. São três evoluções de um mesmo conceito, que no fundo é o conceito da percepção. Como você está partindo desse conceito desde o início, não adianta você ficar insistindo nesse caminho, porque você vai dar com o pulo d'água, é isso que ele está dizendo. Mas ele não nos diz isso facilmente, ele nos cobra caro para chegar a essa conclusão. Por quê? Porque antes de tudo ele nos dava para passar nos jardinzinhos de flores de plástico, prometendo que talvez a gente encontre ali algumas lindas flores naturais. E nós sempre concluímos, né, pela própria mão dele, que as flores daquele jardim de plástico não eram naturais. E ele faz isso por quê? Porque é o jeito pelo qual didaticamente Platão acha que vai explicar melhor isso. O Crático havia acabado da mesma maneira, se vocês recordarem um pouquinho comigo. Quer dizer, os nomes que as pessoas têm, os nomes das coisas, revelam o que a coisa é? Essa é a pergunta do Crático, né? Não revelam por quê? Porque as coisas não têm o mesmo status ontológico, os nomes não têm o mesmo status ontológico que as coisas. Mas pode ser que de vez em quando revelem. Porque Hermógenes, de fato, é filho de Hermes. E Platão, o marido do Aristóteles. Aí o Platão deu 200 exemplos de nomes que aparentemente têm uma ligação com a coisa. É claro que a maior parte daqueles exemplos são até mesmo gozações, né? Não são de verdade, mas alguns que são críveis. Porque de vez em quando é assim, de vez em quando, de fato, o nome está associado à coisa. Mas muitas e muitas vezes não. E não adianta dizer que quando não está, é porque a coisa não foi nomeada. Porque essa é uma saída, digamos assim, é um golpe baixo, né? Essa não pode, né? Não é isso? Então, o que acontece? No final do prático, que é o diálogo anterior, ele vai chegar à conclusão de que isso que nós sabemos, que nós chamamos de, conhecimento, não é alguma coisa que vem pelo nome da coisa, mas o conhecimento é alguma coisa que eu intuo diretamente. Não está falando da mesma coisa? Dá para vocês imaginarem quatro livros da teoria do conhecimento de Platão que não sejam quatro livros de propaganda da teoria das formas? De que modo é que isso ia ser diferente? Então, quando você faz a leitura do TT sob esse ponto de vista que eu estou sugerindo aqui, você, se você for reler agora, você vai entender tudo o que está acontecendo ali. Porque, de vez em quando, pode lhe dar uma esperança de um certo caminho ser bom, mas, quando você olha com cuidado, a folha de quatro. Porque, de alguma maneira, não vai dar certo. Então, por exemplo, quando ele começa a concordar que o conhecimento é um problema de adequação. Ou seja, adequação entre o quê? Entre aquela imagem que você está vendo e a imagem que tem na minha cabeça. Quando eu começo a ficar convencido de que isso é verdade, afinal de contas, é claro, né? Eu estou confundindo a minha lembrança com a pessoa que está na minha frente. Logo, há uma confusão entre essas duas coisas. Quando eu começo a acreditar nisso, ele me derruba dizendo que aí, então, como é que eu explicaria a mesma coisa quando eu escrevo que 2 mais 2 é igual a 5? Não funciona mais. E daí, então, eu percebo a fraqueza daquele argumento. E aí ele vai para outro caminho. Ele fala assim, mas espera aí, cara. Espera aí, Tete, será que nós não confundimos, não fizemos um erro aqui de termos lá no início trocado alguma coisa, agora estamos errando em cima desse erro inicial? Ele retoma uma ideia velha, dá uma recalchutada, faz uma pequena renovação daquela ideia, só para mostrar que de fato estava errado mesmo desde o início e que nós temos que desistir dela. Ele acaba o diálogo sem dizer o que é conhecimento, porque no fundo ele já disse o que é conhecimento, ele só não escreveu. Ele está dizendo que conhecimento é alguma coisa associada com uma lembrança. Porque o conhecimento que há não é apenas conhecimento das formas, o verdadeiro conhecimento é das formas. E o conhecimento das formas se faz não pelo mundo sensível nem pela mente racional. Se faz por uma espécie de intuição intelectual, que depois Aristóteles chamará de nous, N-O-U-S, nous, que é traduzido ou por intelecto ou por espírito. Diga-me.
As formas, na teoria dele, ele considera que as formas são verdadeiras. O mundo das formas é o verdadeiro mundo.
É.
Que é o nosso mundo, é uma cópia.
É uma cópia, é.
Os princípios também faz parte dessa generalização.
Os princípios a gente não sabe porque os princípios são uma pressuposição, né? Não há nenhuma menção a eles em nenhum diálogo. Os princípios são o seguinte: há a necessidade de você considerar a sua existência pelo seguinte, porque se todos os indivíduos concretos e sensíveis, reais, por exemplo, pega todos os cachorros, quantos existem? A Londrina deve ter alguma coisa como, Londrina tem 500 mil habitantes, então tem que ter aqui, pela média paranaense, uns 150 mil cachorros. Nossa, isso é bom, mais ou menos isso, tá? Então eu tenho 150 mil indivíduos diferentes. No entanto, eles estão unificados por uma categoria, porque são unificados, agora uma categoria não se referindo ao perto, mas por uma espécie chamada cão, cachorro. Não é? Muito bem. Então, essa espécie chamada cão, cachorro, tal como ela é verdadeiramente, ninguém sabe, porque ela não é sensível. O cachorro que você tem na sua casa é sensível. Você pode pôr a mão nele, ele morde, entendeu? Tudo é real, concreto. Mas esse cachorro, a forma de cachorro é apenas a ideia de cachorro, é apenas o modelo de cachorro. Ele não existe no mundo sensível, portanto eu não sei como é. Mas por outro lado, pense bem, se todo indivíduo que existe nesse mundo concreto aqui, todo indivíduo, por exemplo, cadeiras, ventiladores, moléculas de tinta, laptops, cachorros, formigas, tamanduás, coatis, entendeu? Personagens de desenho animado, se todos os indivíduos concretos nesse mundo se unificam numa forma qualquer, a forma do tamanduá, a forma do desenho animado, a forma, a forma, a forma. Não tem que haver nesse mundo das formas uma multidão de formas, uma multidão de modelos, né? Há, portanto, nesse mundo das formas, uma quantidade tão extraordinária de modelos, de coisas concretas, que esse mundo é um congestionamento enorme, imenso. Portanto, não pode ser aí que pare a coisa. Você obrigatoriamente tem que supor que Platão tem imaginado um degrau mais acima, onde há, finalmente, princípios únicos. E esses princípios únicos, então, é que unificam as formas que, por sua vez, unificam os indivíduos que apenas pertencem a elas. De cada cachorro real, pertence à forma de cachorro, e o cachorro, por sua vez, depende de um princípio metafísico que permite que a forma do cachorro exista. Portanto, os graus de realidade seriam três. Esse terceiro grau aqui não está escrito em lugar nenhum na obra platônica. Quem está dizendo isso são os estudiosos de Platão, que chegam a chegar nessa conclusão, que é uma conclusão muito, digamos assim, muito defensável. É uma hipótese, né? Mas é uma hipótese muito defensável, sobretudo porque nós temos aí os outros elementos de desconfiança, como, por exemplo, o Aristóteles dizendo no capítulo 4 da Física, dizendo com todas as palavras que Platão tinha a graça dogmática, ou seja, ele mantinha ensinamentos secretos para um grupo de alunos. Eu sempre digo que se alguém chegou perto, mas aquele sujeito que no mundo moderno chegou mais perto de ter descrito quais são esses princípios platônicos, que são processos, princípios pitagóricos em última análise, é o Mário Ferreira dos Santos no livro A Sabedoria das Leis Eternas. E digo isso porque tanto Mário Ferreira dos Santos quanto Platão eram pitagóricos. Portanto, aí há uma unificação dentro da doutrina pitagórica de todas essas coisas aí. Platão era profundamente pitagórico, ele acreditava em toda a ideia de que os números representam realidades metafísicas e que os números têm uma qualidade. Vocês compreendem isso, né? Como é que você entende a astrologia? A astrologia é uma técnica que parte do pressuposto de que há uma qualidade no céu. A astronomia é a técnica que parte da qualidade, da ideia de que o céu é quantitativo. As relações, então, que os astrônomos estudam são relações de quantidades entre si. Para um astrólogo, as relações de quantidades são meramente um apoio para o estudo da qualidade dessas relações. Compreenderam isso? Por isso é que você explica aí a implicância que os astrônomos têm com os astrólogos, porque no tempo, antigamente, no mundo antigo, eram os astrônomos que ficavam fazendo conta com os astrólogos, entendeu? Era uma espécie de mão de obra, assim, braçal, fazendo as contas, né? Porque o astrólogo tem que saber quais são as relações celestes. Então tem que fazer as contas, que você faz por trigonometria. Hoje em dia, você compra um programa e o programa faz para você, mas antigamente tinha que pegar o compasso para descobrir o número. E quem faziam as contas eram os astrônomos, eles eram aquelas pessoas que olhavam materialmente para o assunto. Não é? Portanto, a ideia pitagórica é que os números, além de representarem um quantum, quer dizer, uma noção quantitativa, representam também uma noção qualitativa, e que é esse valor qualitativo que é a verdadeira sabedoria humana. Agora, isso é gnóstico? Mas cuidado, hein? Piora, porque conforme você usa essa palavra, você pode começar a botar o próprio Apocalipse de São João na categoria de gnosticismo. Porque é aquilo, do seu ponto de vista, gnóstico. Mas é um sujeito que escreve um livro dizendo como vai ser o fim do mundo? Peraí. E quando o sujeito fala assim, Jesus disse isso, você tem que ter apenas fé que ele tenha reproduzido com exatidão aquilo que ele ouviu. Agora, o sujeito que diz assim, eu fui para a ilha de Patmos, fiquei lá, e aí comecei a ter umas alucinações, e escrevi tudo que eu vi no Apocalipse de São João, vocês compreendem que é uma coisa diferente? O homem é santo, a gente tem que dar um crédito de confiança, mas, do seu ponto de vista, digamos assim, de levar a palavra de gnose para um extremo extraordinário de aplicação, o Apocalipse de São João é gnóstico. Cuidado, portanto, com isso. Quer dizer, o que eu quero com isso dizer é o seguinte, é que a palavra gnose, ela só faz sentido no mundo moderno, só pode ser compreendida como nós vamos no moderno, num contexto de desafio à autoridade divina. Quer dizer, ela é, no fundo, tem que ter dentro dela um conteúdo de rebelião metafísica, senão não é gnose. Porque a palavra gnose em si própria não significa nada, a não ser conhecimento. É uma palavra como outra qualquer. Agora, a gnose, no sentido que nós usamos hoje em dia, é muito mais do que conhecimento. Ela é uma verdadeira provocação metafísica, muito diferente do conhecimento. E, portanto, o que Platão está querendo nos dizer nesses livros todos agora da sua epistemologia é de que não há nenhuma esperança em você tentar produzir conhecimento a partir dos sentidos, mesmo dando concertadas, mesmo tentando arrumar, que é a segunda explicação e a terceira explicação, tentar consertar aquela imperfeição natural dos sentidos, tentando criar definições racionais para você acertar isso, você não vai realmente chegar lá. Embora de vez em quando dê certo, porque mesmo num jardim cheio de plantinhas e de flores de plástico, tem uma outra torceira de rosas verdadeiras. Não é? É isso que ele está contando para nós aí no TV. O que mais, pessoal? Vamos lá.
Fala assim, quando eles passarem logo, vão passar por aqui perto do chamado. Que costume é esse, Zé?
Como é que eu peço para mim? Só para entender bem.
Logo no início, quando o evento está chegando, assim, como é que é? Ótima notícia, mas de todos os nossos concidadãos, ele é filho, já eu li o nome, porém não me ocorre neste momento. Mas ali vem ele, no meio daquele grupo que se aproxima. Agora mesmo, na galeria externa, ele e seus amigos acabaram de passar óleo no corpo. Concluída essa parte, tenho a impressão de que vem para cá. Esse eu conheço. Esse o que é passar óleo?
Óleo no corpo? Ficam nus e passam óleo no corpo para fazer exercício. A palavra ginástica, gymnos, em grego, significa nu. A ginástica era praticada com o corpo totalmente nu na Grécia. Tem aquelas obras deliciosas do Henrique Satie, Gymnopédie. Você lembra dessas obras? Tem uma série de pequenas sonatas, assim, para piano, chamada Gymnopédie, do Henrique Satie. São lindas, maravilhosas, uma coisa assim que você lembra uma tarde de outono de chuva, aquela solidão da tarde de chuva de outono, uma das maiores sensações, assim. Você possa imaginar com música, gnopedi significa jogos de meninos nus, são jogos de exercício. Os gregos faziam exercício nu. E é por isso que ginástica, gnos significa de nudez. Então, ginástica é o exercício que se faz nu. Ginástica, o nome da palavra ginástica está associada com isso. E aí, então, aqueles meninos todos bonitos, né, havia aí toda essa conotação pederástica que aparece o tempo todo na aula platônica, né? Que eu sempre digo para vocês não imaginarem que isso fosse assim uma coisa como o movimento gay gostaria de acreditar. Quer dizer, o movimento gay precisa de exemplos históricos de homossexualidade para dizer que a homossexualidade é normal. No entanto, ela, embora tenha sido sempre comum, sempre houve uma homossexualidade, também há entre os animais, não é? Embora seja sempre comum, ela nunca é normal totalmente, como é normal a heterossexualidade. Ela não tem a mesma dimensão. Ela é sempre uma variação, digamos, excepcional. Não é? E dentro do mundo grego, ela também era uma variação excepcional. Ela não era a prática normal. Tanto é que Aristóteles, por exemplo, a acha abominável. Platão, a gente não sabe bem, porque Platão está o tempo todo lidando com o assunto, né? Mas Sócrates, por exemplo, que foi muito caluniado sob esse ponto de vista, porque Até tem um verbo chamado socratizar, que é incentivar a homossexualidade, não é? Diz não o Platão, mas diz o Xenofonte, que é outro biógrafo de Sócrates, diz o seguinte, diz que Sócrates deixava-se levar por aqueles jogos, incentivava os jogos pederásticos, mas nunca concretamente, na verdade, ia para a ação homossexual. Não tinha prática homossexual nenhuma, embora participasse do jogo pederástico, que é fingir, fazer aquelas coisas de... Como você tem, assim, heterossexuais modernos, fica um pessoal fingindo que está namorando, aquelas coisas de conversas maliciosas, assim, que está no banquete. No banquete tem isso também, o próprio Alcibíades, no banquete, diz lá, a Sérgio falou assim, olha, eu queria confessar aqui agora, que apesar de eu ter tentado durante anos, eu nunca consegui nada de Sócrates. Teve até uma ocasião em que nós dormimos juntos, mas Sócrates não quis nada comigo. Portanto, Sócrates não tinha prática homossexual. Platão não se sabe. Aristóteles achava que era errado. Punha o homossexualismo, sempre masculino, né? Nunca se entra no mérito disso em mulheres. Sempre masculino conhece isso no âmbito das abominações, de acordo com Aristóteles. Portanto, o que você tinha aí no tempo dos gregos era a prática da pederastia, uma relação homossexual de um homem mais velho com um homem jovem, com um menino, assim, sempre nessa relação de grande desproporção de idade. E isso era visto com ressalvas, quer dizer, embora fosse mais ou menos endêmico, acontecesse muitas vezes, era visto com uma certa ressalva moral. Havia que não concordasse com isso e não era aceito na totalidade. Essa é a verdade sobre a pederastia na Grécia. Não é? Agora, isso também variava de cidade para cidade, porque cada lugar é cada lugar. Em Esparta, por exemplo, parecia ser mais forte do que em Atenas. Mas também, quem saberá, né? Se você mandar um filho pesquisar, só vai se interessar por isso quem for gay, é o sujeito que vai fazer uma tese de doutorado que vai comprovar, no final da tese, que todo mundo era gay. Todo mundo. Não sobrava ninguém que não fosse. Né? Então, como nós sabemos o resultado, não vamos nem nos dar o trabalho de mandar o sujeito fazer. Porque nós sabemos o que virá do resultado. Estão entendendo isso? Quer dizer, que é essa coisa pederástica que há muito frequentemente nos diálogos platônicos, ela não é uma normalidade, mas ela é uma anormalidade. É uma anormalidade no contexto social da época. E não era vista como um crime muito grande, mas era vista como com restrições, alguma coisa que não se devia fazer. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Aí desse assunto, temos algum ponto ainda? Então, pessoal, chegamos aí ao final do nosso tempo aí, das nossas 2 horas, né? Nós temos, eu não sei se vão fazer agora na tela, porque vocês vão começar a jogar o sofista, né? O próximo, né, que é o sofista. Em princípio, dependendo da minha... se vocês quiserem continuar o programa, nós continuamos. Agora depende de vocês se organizarem aí para renovar o grupo. Não sei como é que vão fazer, como é que vocês estão combinando. Mas, em princípio, a ideia era continuar os diálogos nessa mesma base no ano que vem, já que tudo ficou meio parecido com esse ano. Né? Vai ter o mesmo ritmo em Londrina, igual em todos os lugares.
Você volta em fevereiro ou março?
Fevereiro, a primeira semana em Londrina é a última semana de fevereiro. Então, eu não sei qual é a quinta-feira, a última de fevereiro. Essa é a última quinta-feira de fevereiro. É o primeiro encontro que nós teríamos aqui, portanto, vocês teriam, digamos... Eu sei que em dezembro e janeiro é difícil de fazer, estudar, assim, desse jeito que vocês estudam. Né?
Cara, você consegue ter
então, esses dois eu vou ter que ir agora procurar. Eu acho que eu tenho um sofista.
O sofista tem o Carlos Roberto Nunes, o político que não tem. O
político não tem.
Não,
né?
Tem. Mas o sofista tem. O sofista tem o Carlos Roberto Nunes.
Que é o próximo, né?
É o próximo. E tem o Edson Mini também.
Ah, tá, não. Esse eu tenho.
E tem também o Jorge Balecati.
Ah,
Tem no dos pensadores, né?
Qual é a tradutora, você lembra?
Político
ou sofista? Não sei, mas o Jorge Pelecati, editora Globo, aquelas tradições antigas, também tem o sofista. Jorge Pelecati, bom, boa tradução. Então tem aí três traduções possíveis, o Pelecati, o Edson Mini e o Carlos Alberto Nunes. Para comprar o livro novo, garanto que tem o do Edson Mini, editora Edipo. O Jorge Pelecati só em sebo, né? É um livro da década de 50, 60, e o Carlos Alberto Nunes, não sei se tem ainda, não pode encontrar na Livraria Cultura ainda.
Tem que passar daqui. Esse eu tenho, não tenho aqui.
Exatamente como é hoje. Chego na quarta-feira de manhã, tá? Aí à tarde teremos nosso encontro aqui. À noite tem lá um grupo na CIL, da diretoria da CIL. Na quinta-feira de manhã tem ortodoxia, que continua, porque a gente estava muito longe de ter o fim. Aí à tarde eu dou uma parada para tomar um fôlego, e à noite da quinta-feira tem expedições. Começa no primeiro, no último sábado, na última quinta-feira de fevereiro. Se não me engano, o primeiro livro aqui que vem é. Oh, meu Deus.
Falso? Não.
A gente pegamos aquele modelo que fiz com alguns de vocês aí, ficou muito bom o programa de Londrina, muito bom. São seis cidades, eu não consigo lembrar de todas, pessoal, cinco minutos. Agora, tem já, eu trouxe comigo já o programa com as datas todas e com a listagem dos livros. Que o Sérgio vai distribuir lá no curso quinta-feira. Mas se alguém precisar, a gente manda por e-mail, vocês fazem cópia disso. Não precisa contar lá com a cópia do Sérgio.
Você consegue?
Eu sou fui sempre adiante. É a última semana de fevereiro.
É, está marcada, não tem como voltar atrás.
Fazer um concurso, encontro ou vou fazer esses dois?
Não, não dá, é impossível. Agora, o sofista político, sofista é mais ou menos tão complexo quanto o TT. Tem equivalência. E um só. E o político é mais fácil. Mas eu diria que, mesmo caso, é um só. Não dá para fazer mais de um agora. Só que se for o Critias, mas o Critias a gente vai fazer como um adendo ao Timeu, porque no fundo o Critias é um capítulo do Timeu, é como se fosse uma continuaçãozinha do Timeu. O Critias é o Ípias menor, esses são pequenininhos, mas esses estão longe de vir ainda. Então a gente vai fazer sempre um livro por enquanto. Vocês não vão ter tempo de preparar mais que um também. Muito bem, pessoal. Então é isso, né? Então, tá.